Ó, chegamos aqui agora num terreno ainda, né? Não explorado por nós.
Explorado ainda. Eu tô meio perdido aqui, cara.
Estamos aqui no Fuegos Festival. Fuegos, eu acho que é porque tá todo mundo de fogo.
Todo mundo mamado,
você viu,
né? A galera não tá, tem gente que não tá falando, não tá conseguindo falar.
E eles vão, parece, nesse estado que, assim, que eles estão, eles vão tentar rezar pra São Benedito, pra, qual santo que é pra chover?
São Benedito.
É São Pedro, não?
São Pedro.
Sei lá, velho, tá tudo. Mas eles vão rezar pra não chover, porque o evento tá começando agora, então eles vão rezar. Eu quero saber quem vai puxar a reza aí.
Vamos lá, mostra aí, Caju.
Não, eu não sou a São Benedito.
Eu acho que é Flávio Trombino.
É o Trombino,
gente. Olha lá, gente. Eles já rezaram? Gente, eles esqueceram só de rezar. Só esqueceram de rezar.
Não teve reza.
Não teve
reza. Só teve...
Ah, isso pode ser um grito aborígeno que remete às raízes do churrasco.
Deve ser isso mesmo.
Mas eu acho engraçado, tem gente aqui falando, como é que é, Antônio? Tem gente falando assim, ó, churrasco. Eu sou um grande entendedor de churrasco. Churrasco? Ah, não. Churrasco. Isso não suja a mão de carvão, não. Suja.
Não, eles usam luva.
Gente, usando luva pra fazer churrasco, a minha luva preta, a nossa luva preta, ela é a base de carvão, que pega no carvão.
Aqui, mas tem um tropeiro ali que vai sair daqui a pouco, meu amigo.
É. Maravilhoso. Não, tem muita coisa boa, tem cachaça, tem muita carne, carne de tudo. O que você viu aí já, Antônio? Você é o Nenel, né?
Eu sou o Nenel. Vai ter Wagyu?
Ah, Nenel, vai tomar banho, velho, tô falando sério com você aí, eu não sei o que é esse negócio, não, velho.
No ar, Boteco 98.
É, meu amigo, aquele corte brusco, a gente sai lá do pátio e vem aqui pro nosso estúdio móvel, tá agora o Boteco 98. Nosso encontro marcado de todos os sábados, neste sábado, dia 11, véspera do Dia das Mães, um horário diferente. É, começamos agora às 2, vamos até às 4 da tarde, essa edição especial do Boteco 98. Estamos ao vivo direto aqui da Henriqueto Cardinale 121. É, meu amigo, olhos d'água, estamos aqui no estúdio móvel da 98 e invadimos o Fuego Festival. Nenel, boa tarde, Nenel.
Boa tarde, maestro Antonélio, grande Caju.
Grande Nenel, grande Antonélio.
E aí, Caju?
Vamos falar sobre carne?
Carne. Hoje eu tô mais inteiro, afinal de contas, acordamos mais tarde um pouco, né?
Recuperar.
Aqui, 2 horas da tarde, começou mais dessa edição extra do programa, chegamos mais tarde, já demos um rolê aí. O pessoal tá fazendo muito sinal de fumaça, parece que é pra não chover, né? O evento tá certo, um evento de churrasco desse chove.
O pessoal já viu a oração que foi feita ali, o RU?
É, né? Eles se juntaram pra fazer uma reza e esqueceram só de rezar.
Cara, grandes nomes da gastronomia reunidos aqui no Fuegos Festival. Eu vi o Ivo Faria. Quem mais tá ali?
Roberto Ravioli.
Roberto Ravioli tá ali fora também.
O cara que trabalha com gastronomia e tem nome de uma massa, né?
É um predestinado, né?
Predestinado. O cara chama Ravioli, cara.
Ravioli.
Grandes nomes. Ó, Kiki Ferrari, tá Ferrari. Aqui.
Gael Paim.
Flávio do Chapuri.
Como é que chama da Eliana lá?
Tá o Léo Paixão tá aí.
Léo Paixão tá aqui.
Caio Bertolazzi.
É, só ferra.
É Caio ou Léo? Agora eu não sei.
Tira a dúvida agora.
Caio. Cidinha Paixão também, a paixão minha que eu tenho.
É, Paixão da sua vida.
Eu vi ela aqui.
Paixão da sua vida. Gente, edição de número 3 do Boteco 98, nesta segunda temporada, o retorno do Boteco 98. E a gente tá aqui pra fazer um programa pra você que gosta muito, mas muito, muito de comer. É, e hoje, churrasco, meu amigo, várias modalidades, churrasco brasileiro, churrasco americano, várias escolas reunidas no Fuegos Festival, né, Nel?
Tem espetinho de gato?
Não,
você não vai encontrar.
Esse você não vai encontrar, não.
Engraçado, nós fizemos um churrasquinho também, a nossa moda, na nossa volta.
Com grande pena, peninha.
Hoje tem treinamento do Pena, tem curso do Pena hoje pra churrasco. É.
Ele vai estar aqui também?
E na semana que vem tem pra charcutaria.
Não. Procura o Peninha no Instagram, né? Que é chefe Peninha com 2 N's.
Então, exatamente.
Vamos bem, maestro. Ensaiado,
você viu aí?
Ó, sensacional.
Que é isso?
Acabou de abrir aqui a porteira.
Ó. A galera
tá entrando correndo, tipo um festival Rock in Rio, sabe? Pra pegar. O Rock in Rio é pra pegar a. pra ficar na frente do palco, né? Pra pegar a grade. Aqui a galera tá correndo pra pegar carne.
Pra ficar no gargarejo ali, pra chegar na churrasqueira, meu amigo. A churrasqueira. Cara, Caju vai dar uma passeada daqui a pouquinho. Vamos trazer imagens lá de fora também. Já conversando com muita gente vai invadir o nosso estúdio aqui, o estúdio móvel da 98. Você pode interagir com a gente, você pode participar através do nosso WhatsApp, claro, 98 993169898. Anotou aí? 993169898. No nosso Twitter, você mete lá a hashtag
Rádio 98 Oficial com a hashtag grafite com
grafite,
com dois L. Nossa, velho, peraí, deixa eu organizar aqui. Boteco. Boteco 98 com bube de
O Céfalo. O cavalo do cara lá, do Alexandre. Isso. O Grande.
Isso, manda
pra cá. Do Calígula, não sei, já misturei tudo agora.
Manda seu tuitão pra gente aqui, arroba Rádio 98 Oficial com a hashtag Boteco 98.
Ô, gente, o Fuegos Festival é um verdadeiro culto à gastronomia, feita no puro fogo pelas pessoas que mais entendem, as pessoas mais apaixonadas e influentes na cena gastronômica do Brasil. O evento possui como conceito métodos de cocção de alimentos no fogo, Caju, na brasa, literalmente. Tem muita coisa interessante ali fora a ser explorada. A gente vai mostrar muita coisa pra você que tá ligado pela live, tá acompanhando. Ó, você pode vir pelo radinho, né? Você pode vir pelo aplicativo no seu tablet, no seu smartphone. Estamos na internet, 98live.com.br. E estamos na net, 198 digital, 698 HD. Você escolhe pra ver esses rostinhos lindos nessa tarde aprazível de sábado. Cola aqui no Boteco 98, o Boteco que já tá no ar. Vamos bater um papo com o Kiki Ferrari daqui a pouquinho?
Vamos.
Será? Ele tá em condições de falar?
Kiki já tá felizão, eu diria, né?
Kiki, aguenta aí.
Kiki, é esse que vem nessa boca?
É. Acho que é beber um pouquinho.
Não. O Kiki tá fazendo um método ali xamânico.
É, xamânico.
Um treino muito louco.
Disse que é coelho, né?
É coelho.
Dentro de um treino todo fechado, com folha de bananeira, com não sei o quê.
Como a cabeça, coloca os espíritos. É um negócio meio... Sei lá. É, meio. Vamos entender isso daqui a pouquinho, conversando com o Kiki.
Será que dá onda com o meu churrasco do Kiki aqui hoje?
Coelhinho maluco, isso aí, um pé na
coelhinho maluco.
Ali,
hein?
Deve dar onda, que ele tá andando em zigue-zague.
É, já tá meio assim. Vamos bater papo também com o Flávio Tombini, lá do Chapuri. O Marcelo Haddad, do Paladino, tá aqui também. Uma turma boa, sensacional aqui no Fuegos Festival, pra conversar com a gente. Essa edição do. A edição de número 3, o retorno do Boteco 98.
Será que a gente chega a 10?
Será?
Acho que sim.
Chega, claro, chega, claro.
O chefe aparece hoje aí também, não, né?
É? Muita gente chegando.
Vamos que vamos.
Gente. Muita gente chegando aqui.
Ó, repetindo aqui o nosso WhatsApp, claro, 98 993169898. Você anotou? 993169898. Várias pessoas já interagindo aqui. Gente, amo o Antonello. Obrigado. Não sei quem é você. Final de telefone.
Sua 8021.
Não.
Quem não gosta do Antonello?
Não me ama.
É, isso é verdade. Maestro Antonello, eu vou pegar um empréstimo no banco, fazer um bonequinho do Antonelli.
É mesmo um cosplay? Não, cosplay não, um Toy Story.
Eu sei que é isso.
Esse jeito de bermudinha ao estar, bonezinho.
Tá, tem que mostrar. Aliás, foi muito bom, né? Muito bem lembrado, eu estou aqui de frente aqui, por onde o pessoal entra, e tem muita moda que nós vimos aqui. E que moda que é? A moda...
Kurt Cobain.
Que voltou à moda, que é a camiseta xadrez amarrada na cintura, né?
Todas as mulheres aqui que eu olhei estão de camisa xadrez amarrada na cintura, bota...
Não, a calça preta colada é
Raj, a gente tem imagens, Daniel, o pessoal da nossa suíte, temos imagens do estouro da boiada ali da entrada, a turma chegando. Se o Japa puder colocar pra gente ali, só pra quem tá acompanhando pela live, pra entender do que a gente tá falando.
Boné de aba reta.
É, a turma chegando ali, ó, já pra curtir o Fuegos, a turma já frenética.
Passando pela baia.
Caju, são 8 horas de open food e open bar.
Pois é, gente, quem que vai dirigir essa van depois, meu Deus, pra descer, pra ir embora?
Antonelli falou comigo que ele nem comeu nada hoje, ele veio daqui.
Hoje? O Antonelli tá sem comer desde quinta-feira, esperando esse dia.
Preparando. Aí já tô na geladeira aqui, esperando, não, mas...
Porque nós estamos dentro do freezer aqui.
Tá rolando.
Tá ótimo, então pode vir pra cá e podem participar, gente, mandando, pode mandar o WhatsApp, Antonelli?
Pode, ué.
Pode mandar o WhatsApp.
99316-9898, é só interagir com a gente aqui. Lenel, mais cedo tava lá no Palhares que eu vi, né?
Fui no Palhares, grande café, 81 anos.
Pobre, você sabe como é que é, né, Antonelli? Vai pra uma festona assim, então fala assim, eu não sou bobo, eu vou garantir aqui meu rango, vou bater meu prato aqui em casa, depois eu vou.
Mas como é que funciona o negócio aqui? Você tem que comprar ficha, maestro?
Não comprei ficha, pagou, você paga um valor aqui e é open food e open bar, meu amigo.
Ah, é?
Você come até fazer bico.
É mesmo, né?
Come, bebe até.
Pode beber à vontade?
À vontade.
Não tem ficha, a gente não tá acostumado com isso. Você sabe que eu entrei o bobão pobrão que entrou, ficou aí, eu mesmo perguntei pro Botonete, falei, onde você conseguiu? Orientado. Onde você conseguiu ser refrigerante?
Caju.
Ele falou assim, é, tô de graça. Falei,
olha só, pra quem tá em casa acompanhando pela net, canal 198 digital, 698 HD, a turma chegando aqui pro Fuegos Festival, movimentação intensa ali na entrada principal do evento. Culto à carne, meu amigo. Boteco 98, hoje ao vivo, direto aqui do Fuegos. Será que o ouvinte tá percebendo que a gente tá dando uma enrolada? Que a gente vai falar com a organização do festival, né? Vanderlei vai chegar daqui a pouquinho, Marcelo vai bater um papo com a gente aqui no Boteco 98 pra contar essa história do Fuegos. Foi um sucesso no ano passado e os caras reeditaram o Fuegos 2019.
Segunda edição.
Sensacional, cara. Cozinheiros aqui, chefes do Brasil inteiro. Não,
e cada
grandes
um
nomes.
Churrasco, né? Tem.
Tem tudo aí.
É, na vertical, na horizontal, tem coberto, tem.
Tem coelho, tem frango, tem boi, tem tudo, porco. Tem
tudo.
Agora,
de todos os
jeitos. Será que pega mal levar uma quentinha assim?
Não, mas de jeito nenhum. O Gael já deu intimado. Ele falou: tem um franguinho saindo daqui a pouco ali, vocês vão experimentar.
Vai jantar hoje à noite?
Já garante, já salva, né?
Levar duas long necks.
Já salva,
long
meu
net.
Amigo.
Long neck.
Um Budweiser aí, não sei.
Deixa o rabo.
Aqui, ó, várias participações aqui. Boa tarde. Sou Wilson, direto do aplicativo de Altinópolis, São Paulo. Saudades de Minas Gerais. Ô Wilson, grande abraço pra você, obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Quem mais tá aqui? Aí sim, Fuegos Festival é top, só assim pro Caju deixar de ser mal-humorado. Você tá feliz, Caju?
Tô nada.
Nada?
Tô nada.
Quem
não
tá te incomodando,
feliz, não,
Caju?
Tô feliz sim, porque é tudo de graça aqui hoje, gente. Olha, tudo de graça, pô.
Mas você tá bebendo água.
É, eu tô bebendo água.
Você tem que aproveitar, beber cerveja que tem drink também, Caju.
Pois é, mas na última edição nossa do Boteco 98, gente, eu tomei não do Palhares lá.
Você levou a cachaça pra casa?
A cachaça embora.
Você bebeu? E aí, o seu parecer?
Não posso.
Sensacional aquela cachaça,
fantástica,
né?
Aquela cachaça do Palhares lá. Maravilhosa.
Ó, Caju, tô aqui com o mesmo humor que você tem quando acorda, esperando vocês falarem onde fica essa pitomba para as pessoas poderem ir. Como vamos? Se vocês não passam o endereço, é o Alisson Wagner de Contagem. Alisson,
ele passou,
estamos
a primeira coisa
olhos
que ele,
da
não,
água.
Ele passou.
A primeira coisa que eu falei, você não estava ouvindo desde o início, estamos na rua Henriqueto Cardinale, 121, no Olhos d'Água, saca o hangar 677. Pois é, é aqui, meu amigo. Chega, tem um estacionamento ali para você deixar o seu carango tranquilo. Agora, se você pretende beber, faz o seguinte: pega um táxi, TXS2, dá uma olhadinha e já pede o seu táxi só pra cá na tranquilidade, pra você beber e comer tranquilamente, né, Neo?
Eu não sei a linha, mas dá pra vir de ônibus também.
É,
tem
verdade,
ônibus que sobe a Nossa Senhora do Carmo toda vida, passa pelos motéis ali.
Não, meu irmão, se o cara vier de ônibus pra cá, ele não vai conseguir entrar.
11.
É, que é mais caro.
Você vai. Será? Vai que o cara vai descer no anel rodoviário, ele vai atravessar e vai subir correndo. Não, né?
Não vai.
Pega um TXS2, hein?
Pega um TXS2.
O aplicativo oficial dos taxistas de Belo Horizonte.
É, porque tem muita fartura aqui. Vai ter show também.
Tem.
Falcatrua.
Mandando o melhor de Tim Maia hoje, meu amigo.
Um abraço pros meninos que são muito queridos, o Danilinho, o André
Emílio,
toda.
Francesco e Frederico.
Italiano.
E tem a Fuegos Rock Band, que é a banda do festival, comandada, liderada ali pelo Glauco, baterista do Patufu, ex-Tia Anastácia.
Glauquito. Exímio baterista, um dos melhores bateristas do Brasil, um cara que você olha assim, você vê o John Bonham do Led Zeppelin, ele toma. John Bonham, como dizem os gringos, os não gringos. John Bonham, igual
Bonham.
Borrando. Nenel, que é das baquetas, pra quem não sabe, além de ser esse profundo conhecedor da baixa gastronomia, Nenel é das baquetas também, do Eye Horses, fala com propriedade sobre Glauco Nastácia.
Isso, o Glauco é uma referência dos bateristas de rock no Brasil.
Cara, e me impressiona o Patufu, vamos falar um pouquinho de música?
Vamos falar de música.
Porque sai o Xande Tamietti, que é outro que quebra
monstro,
tudo.
Monstro.
Pra entrar o Glauco.
O Patufu teve dois dos, sem exagero nenhum, dois dos maiores bateristas, melhores bateristas do Brasil. O Xande Tamietti, um monstro.
O Xande tá no Nego Massa, como é que é?
Preto Massa,
desculpa.
E o Glauco, que veio do Tia Anastácia, que é outro monstro, e Fernanda Takai, John e Ricardo Cox, que tá fazendo pizzas maravilhosas.
Inclusive, podemos convidar Cox para uma próxima edição do Boteco 98, em Chimalo, hein?
Cox é uma grande resenha, né?
Nós já fizemos algum sobre pizza?
Fizemos.
Pizza.
Com o Beto da Forneria Singular, que fica nessa base.
Eu tava no ar, eu tava de férias na época.
Acho que
você
tava, não?
Tava. Da forneria?
Perdeu.
Porque se vocês não lembram, só tava eu. Então eu que apresentei.
Você apresentou o programa.
Foi você que foi lá, não? Sozinho na pizzaria dele, achou que tava gravando?
Ó, pra você que tá pretendendo vir aqui pro Fuegos, corre, meu amigo. Restando pouquíssimos ingressos. vou dar uma lista de chefes aqui, ó.
Vai lá, vai lá.
Mário Portela.
Portelinha.
Léo Paixão do Gluton, já falamos do Léo aqui.
Paixãozinho, pô.
Sandro Giovannoni.
Giovannozinho.
Djalma Vitor.
Vitorzinho, pô.
Flávio Trombino.
Trombinão.
Paulo Vasconcelos.
Celim.
Cadu Fischbacher.
Baquim, pô.
O Felipe Galastro.
O Galastrão.
Kiki Ferrari.
O Ferrarinho, pô.
Américo Piacenza, que participou do boteco com a gente, lá da cantina Piacenza.
Super gostoso, tem um dedão grande.
Gael Paim.
Gael Paim, alcoólatra.
Marreta tá aí também, Antônio Marreta.
Marretaça, marretaça, regaça tudo.
E Antônio Paulinelli, cara.
E Antônio Paulinelli também, procurado pela polícia aí. Todo mundo aqui nessa confraternização bonita, nesse horário aqui, 2 horas da tarde. Nem parece que é 2 horas da tarde, parece que é umas 8 horas da manhã, por causa que tá esse tempo gostoso, sem sol forte, sem chuva, um ventinho agradável, uma brisa, um cara fazendo careta ali pra mim do lado de fora.
Careta pra gente aqui,
pô. É muito bonito, muito bonito aqui.
Traz cerveja, velho. Não faz careta, não, traz cerveja.
O pessoal que aí fora tá ouvindo o que a gente tá falando aqui?
É.
Então é isso.
Tem, tá ali, não é?
Gente, eu não posso mexer com ninguém passar aqui, não. Não, viu? Porque se mexer com a mulher de um cara, o cara vai dar um chute nessa prova aqui. Nós três fazendo assim.
Olha a mensagem aqui, Caju. Ah. Antonelli e Lucas, um casal lindo que alegra nossas manhãs. Agora vem o Caju causar discórdia. É o Vitor Vieira. Tem nada a fazer, né, Vitor? Vem encher o saco, né, Vitor?
Eu vim pra abençoar.
Quem que é Lucas? Casal. Lucas Werneck, apresenta o Rota pro Werneck.
Não é sua esposa, não, pô?
Ó, tô em casa de Fuegos assistindo o Boteco 98. É o Gilberto lá do Coração Eucarístico. Tem uma turma aqui que já tá no Fuegos também, né, Caju?
Já, com certeza, tem uma turma que tá no Fuegos aí.
A gente começa o Boteco todo sábado às 10 da manhã. É. Hoje que a gente fez uma programação especial.
Ressaca, né? Ressaca.
10 horas a turma já tá de fuego, imagina as 2 da tarde, Caju.
Tá doido. Vai dar pra cá.
Ó, tá rolando uma invasão aqui, ó.
Marcelo Vanderlei, MW.
Eu vim pra cá.
E aí, galera? Ó, pulou Caju pro canto.
Vocês me trazem um homem, pô.
Ó, colocou do lado de Caju pra ver se Caju fica sossegado. Marcelo Vanderlei, boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, pessoal. Prazer tê-los aqui hoje no Fuegos Festival.
Cara, o Marcelo tá na correria desde quando aqui, Marcelo?
Acho que desde quarta-feira.
Desde quarta-feira, pau-riado.
Isso aí, nossa.
Sem
aí
dormir, virado, né?
Sem dormir, pra que dormir?
Fazer o quê, né?
Fazer o quê?
Marcelo, conta essa história do Fuegos, cara. 2019, ano passado já foi um sucesso, esse ano reeditando o Fuegos. Como é que surgiu essa história do Fuegos? Conta pra quem tá nos ouvindo o que é o Fuegos.
O Fuegos Festival é um projeto que eu venho desenvolvendo com um grande parceiro meu, que é o Matheus Fraga, já há alguns anos. E nos encontramos com o pessoal lá do Osso, com o Cadu, com o Djalma,
uma boa,
o Léo, entendeu? É uma turma sensacional. E começamos a conversar, a desenhar, entendendo os vários modelos que a gente possui aí no Brasil de eventos. E trazer uma coisa original, sem copiar os outros. E nós identificamos que o Fuegos teria um conceito de fogo, de tudo no fogo, tudo na brasa, e que a música seria rock and roll. Então nós fizemos esse conjunto, juntamos amigos da gastronomia, assadores que nós conhecemos, e daí foi se formatando, saiu o Fuegos na sua primeira edição lá em 2017, foi muito bacana, foi um evento que nos deu fôlego e vontade para poder reprogramar o evento. E aí o Fuegos 2018 foi um sucesso e o 2019 promete ser
sensacional,
um pouco mais legal.
Terceira edição do Fuegos, então. Só a Nata tá aqui fora, aqui representando, pra quem tá vindo pra cá, só pra entender. Fala alguns aqui, já falamos uma lista completa de nomes aqui, mas só tem fera lá fora.
Só fera. É, do mais famoso ao menos famoso, nós temos aí o Carlos Bertolazzi, que vem de São Paulo, tá? Do Zena Café. O Roberto Ravioli, entendeu? Vamos lá no Pará buscar o Saulo Jennings, da casa do Saulo. Foi muito legal, vai fazer pra gente um peixe ali na brasa, uma costela de tambaqui.
Olha aí.
Paulo Ioller, que é o rei do hambúrguer, vem com o seu balde São Paulo, entendeu? É, o Sai Kim, que tem um restaurante coreano fantástico em São Paulo, tá aqui fazendo o seu churrasco coreano.
Mas tem churrasco coreano, Marcelo?
Tem. Tem.
Olha aí, cara. Ó.
E é bacana.
O mundo inteiro tem churrasco, né, Marcelo? Inclusive tem um... eu ia falar isso no primeiro programa dessa segunda temporada, que a gente fez na porta da rádio, aquele churrasco com Peninha. Acabou que naquela confusão alegre toda passou. Tem, pra quem tá em casa e agora às vezes não tá fazendo nada, depois do programa, joga lá no Netflix que tem um documentário que chama Barbecue.
Que é muito bacana.
É de emocionar pra quem gosta de carne, que mostra a relação, essa relação do homem com fogo que vem de milhares de anos.
Ancestral,
né?
É ancestral.
É um negócio. E cada lugar do mundo tem a sua técnica churrasqueira, né? Tem o seu modo de fazer churrasco. Então é muito legal. Nesse documentário, quem representou, e muito bem, porque eles são mestres, Quem representou a América do Sul foi o Uruguai, muito bem.
Os seus assados, né?
Os seus assados, então é muito legal. Pra quem tiver em casa depois do programa e quiser assistir alguma coisa, né, Marcelo? Sim, pra entrar nesse clima, é bem legal.
Um bom conselho, um bom conselho. E nós teremos algumas transmissões ao vivo no Instagram do Fuegos, que é o Fuegos Festival, pra gente mostrar aí tudo que a gente tá trazendo diferente. Olha, cara, tem cada coisa aí que nem eu tô acreditando que a gente conseguiu fazer, tá?
Você já experimentou tudo? Como é que teve tempo?
Não, não tive tempo. Eu costumo só olhar.
Tem quantos solos pra
você? Não, eu como sanduíche quando eu saio daqui. Eu passo no podrão ali, né? Sanduíche.
Passa no trailer, né?
Todo evento aí.
Cara, pra quem tá acompanhando em casa, tá vendo pela net, no 198 digital, 698 HD, tá acompanhando pela internet, uma geral aí da área externa aqui da nossa vão, estúdio móvel da 98, tá ali, ó. Tem de tudo, cara, tem costela, tem comida tropeira ali pra turma do tropeiro, estão preparando um tropeirão pra daqui a pouco.
Acabou de abrir as portas.
O trombino, além de comandar a oração, tá ali, ó, o estande do trombino tá logo na frente ali.
Que oração, cara, maestro? A turma esqueceu de rezar.
Não, teve uma abertura, o Roberto Avioli liderou aí a equipe dos assadores.
Pra fazer uma oração.
Fizemos oração de abertura do Fuegos pra abençoar a gente.
A turma da live, né? Tá chegando lá. Ô, Rafa, entra aí dentro, entra aí.
Isso é fantástico.
Olha, a turma tá preparando. Tem uma costela, uma carne que tá naquele panelão ali, o Rafa passou por ela. Ela tá lá, tá tipo num confite, tá desde ontem ali dentro. Tá devagarzinho, foguinho baixinho. Isso vai sair logo mais. Sensacional. E aí, Trombino me falou que ele fez uma linguiça, uma receita especial pro Fuegos, colocou aquela pimentinha, aquela Scorpion, que talvez seja mais ardida.
Não é, mas ele chamou, nós trouxemos, isso é interessante, nós trouxemos um mestre pimenteiro
pra cá
de São Paulo, que é da Decabron. E o cara veio fazer duas coisas fantásticas aqui, que nós não fomos nem pra bebida ainda, né? É. Mas ele veio fazer uma linguiça com um tempero especial lá, com a Saudale, com o Flávio Trombino no Chapuri e com a Decabron. Eles fizeram uma receita de linguiça especial para
pro
o evento.
Fuegos. Para o evento. Apimentada.
Apimentada.
Pra chamar a cerveja.
Pra chamar a cerveja. E, por um outro lado, a Vals trouxe também o mestre pimenteiro pra junto com o seu mestre cervejeiro, fazer uma cerveja especial para o evento, que é a Cerveja Fuegos Festival.
Harmonizada, então.
Harmonizada.
Caramba, velho. É.
Marcelo, qual a expectativa de público? O que vocês estão esperando aqui?
O evento está esgotado, né? Uhum. Nós temos 2.000 pessoas de público, é o nosso limite, que é o que foi programado. E...
Então não adianta ninguém vir para cá.
Não adianta ninguém vir.
Não adianta, tinha 30 ingressos na portaria ali, eu acho que acabou. Já até acabou.
Acabou, com certeza. Vir, acabou. Gente, não vem não, viu? Vem mais, não?
Ano que vem tem mais.
Ano que vem tem mais. É. E a gente vai transmitir algumas coisas ao vivo, vocês também, né? Parece que vocês estão transmitindo ao vivo.
Tudo aqui.
Ao vivo? Porra, show de bola.
Marcelo, existe a possibilidade do Fuegos sair daqui de Belo Horizonte para outros locais?
Ele já está na semana que vem na virada cultural, meu amigo.
E aí, São Paulo, então.
Fomos convidados para fazer a virada cultural em São Paulo. A gente vai fazer um Fuegos Street.
Olha aí.
Numa área ali perto da Avenida São Luís com 500.000 pessoas. Vamos servir lá cerca de 70.000 porções.
Cara, e a estrutura pra isso, a logística pra movimentar uma estrutura dessa, cara?
O mais difícil do nosso evento aqui são as particularidades que ele nos oferece, né? Porque nós temos mais de 870 itens no evento. Cada estação, ela tem ali seus insumos, suas propriedades,
peculiaridades,
de uma forma geral. E é um evento aí que a gente trabalha 2 meses... organizando, produzindo, entrega na hora, né? Que vocês viram que a gente entregou aqui com 1 minuto.
Eu vi a correria, Suzy.
Trabalho de produção é assim, né? Você entrega faltando 1 minuto e dá certo.
Dá certo.
Porque você já tá 2 meses fazendo, mas sempre tem um detalhe final que é naquele minuto final que você vai resolver, né?
Mas você sabe, né, o que o mais interessante é o seguinte, a gente fala, toda vez eu falo, eu não vou fazer mais esse troço.
É.
Né? E eu já saio daqui com vontade louca de querer entrar no negócio de novo.
Para a morte fazer. Exatamente.
É emoção, produção, essas coisas é emoção.
Você falou da cerveja. Opa, calma, daqui a pouquinho vamos soltar a fera, vamos soltar caju lá fora, ver o que é que ele vai aprontar. Marcelo, mas você falou da cerveja, mas tem outras bebidas também aqui no evento. Tem várias estações aqui.
O evento é um open bar de cervejas especiais e de Vals e Heineken, né? Desculpa. De Vals e Budweiser. Deixar alguém me escutar falando isso é o... Perdi o patrocinador. Mas, não, assim, sério, o pessoal da Vals foi uma grande surpresa com esse casamento aí com a Bud, porque a gente tá muito feliz que é uma equipe muito bem engajada e que tá dando uma força pra gente, um apoio fantástico pra gente poder levar o mais refrescante que a gente tiver aí para nossa turma, né? E
É interessante aqui, a gente tá falando das estações com outras bebidas. Tem vinho, tem gin, tem tudo.
Sim,
cara.
A gente tem um bar de drinks, tá? Com drinks de todas as formas. O gin, né? O gin hoje ele é um carro-chefe aí do. Voltou. O gin voltou e não sai mais.
Não.
Eu acho que é difícil tirar ele daí.
E uma outra coisa interessante, a gente observando aqui, enquanto o Marcelo tá falando, tô vendo aqui a turma entrando, chegando. É um evento pra família, né, cara?
Exatamente. A gente tem aqui do filhinho ou vovô. Isso que é interessante, a gente quer construir um ambiente onde as pessoas possam vir curtir, confraternizar, família, os amigos. É um evento, né? que nós idealizamos para os amigos. Por isso que ele tomou essa forma.
E um evento grande e tranquilo, eu tô vendo tem um cara apontando a faca pro outro.
Não.
É carne, sou. Ele vai cortar a carne, que susto, velho. Era carne de churrasco.
Calma, Caju. Vai matar a gente de susto aqui, calma, Caju.
E tem um monte de coisa. A gente tem um wine bar muito legal também. E algumas lojas, uma lojinha do
Fuegos Store, né, cara?
Fuegos Store, que é fantástica. Que
vamos aos shows, quem vai tocar pra nós aí?
Caramba! Vamos lá, nós temos o nosso DJ, que é o Real Leandro Ralo, o Lele, que é o rei da noite de BH, que todo mundo conhece, tá? A nossa primeira banda, que abre agora às 16 horas, é o Falcatrua. Opa. Que traz uma versão exclusiva da banda para o Tim Maia. Então a gente já começa aí com esse ritmo.
Inclusive, eles lançaram um disco em 2007, né?
Sim.
Produzido por Nelson Motta.
Exatamente, muito que legal. Fez uma crítica muito interessante ao vídeo. Tem esse videozinho na internet, só vê lá, bacana.
Sensacional. Vamos deixar o Marcelo trabalhar? Fala, Marcelo.
Só falar da nossa. Vou falar só para fechar com chave de ouro aqui, galera. Nós tivemos uma história muito bacana que a gente criou uma banda pro evento. A gente com dificuldade de arrumar banda no primeiro evento, o que faz? Ah, cara, vamos montar uma banda.
Nem me ligou, hein?
Caramba, pois é, né? E a gente fez o Fuegos Rock Band com uma banda nossa, uma banda autêntica, que vai tocar um rock and roll aí que a galera vai arrepiar.
Pode esperar.
Já deu um spoiler aqui, porque Glauco tá comandando esse negócio.
O Glauco Mendes, que é do Patufu, que é um grande querido, é um amigo, que ele que cuida dessa banda pra gente aí. E só tem músico foda aí, tá?
Quebra tudo. Sensacional, gente, várias participações aqui, ó. Pior que tem mais que fazer, eu tô lavando banheiro, minha esposa não deixou ir ao Fuegos, o Vitor Meira tá sofrendo aqui, tá nos acompanhando, Vitor.
Relaxa. Vai dar pra ir no açougue na esquina, compra aquela carninha, fraldinha, liga na churrasqueirinha elétrica, tá tudo ótimo também.
Cola aqui no boteco e vamos junto, cara, vamos junto. Vamos embora, galera. Vamos deixar o Marcelo trabalhar agora, que
eu preciso, pessoal. Lá, ó,
tá acelerado.
Vai lá. Olha, muito obrigado a todos vocês, obrigado pro pessoal da 98 que tá dando aí um apoio grande pra gente, é uma galera muito legal. A vocês aqui que fazem esse programa fantástico, muito obrigado. Junto. Hashtag Fuegos Festival e até 2019.
Até
2020. Obrigado.
2020. MW com a gente aqui no nosso estúdio móvel. Vai lá, bom trabalho pra você. Bom, a gente vai pra um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais Fuegos Festival. O Caju vai dar uma passeadinha lá fora.
Eu vou tomar cerveja.
Traz uma pra mim?
Traz duas.
Que o chefe não nos ouça.
Pratinho de comida também.
É que é de graça.
Com fome.
Aqui, busca o Kiki lá.
Mas é garçom do lugar.
Busca o Kiki.
Garçom do programa.
Olha quem chegou aqui fora. Olha quem chegou. Carol Torres chegando aqui no Fuegos Festival.
Daqui a pouco eu vou lá, vou ver se o microfone vai ficar certinho pra eu conversar lá. Aí eu resolvo pra vocês, tá bom?
Respira, relaxa. Aqui, vamos pra um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Boteco 98. Deixa eu só colocar a vinhetinha aqui pra não pegar o PH com as carças curtas. Ô PH, já a gente volta.
Não saia daí. O Boteco 98 volta já.
A sua rádio do bem.
Boteco 98.
Pois é, de volta com o Boteco
98.
Todo
sábado às 10 da manhã.
Não, é hoje 2 da tarde, porque a gente tá aqui no Fuegos Festival, né, Neo?
O pessoal tá bebendo. Tô numa sede, maestro, mas numa sede que você não imagina. Não pode beber aqui dentro da van?
Não, pode não. Aqui, tem que ficar pianinho, né, velho?
No estúdio a gente já conseguiu.
Se
na 20ª edição, vai que libera a gente tomar uma aqui dentro.
Ô, cara, eu vou voltar tatuado pra casa, velho.
Isso é o quê? Um bonequinho?
É um bonequinho aqui, ó.
Mas o que significa?
Aqui, ó.
Blade Runner? Marcelo Durães da Blade Runner, fogo Blade.
Gente, o Marcelo invadiu o nosso estúdio aqui, o Marcelo Durães. Blade. Aí eu perguntei, cara, o que que é um Blade? O cara falou assim, cara, eu sou alfaiate, velho. Alfaiate do chefe.
Pô, do Bruno Carneiro, do Rodrigo Carneiro e do Marco Aurélio também.
E aí eu trouxe uma cobrança, porque os caras estão... Caju.
Ele fez pra mim a gravata mais legal que eu já tive na minha vida, com a festa que eu fui.
Você faz gravata?
Não,
faz
borboleta. Borboleta, gravata pra se casamento.
Se fizer uma gravatinha toda de hambúrguer, de pizza, de...
Comestível?
Aí, que isso, hein? Que? Blade, mas você tá no evento aqui também, Blade?
Ô, oh, rapaz, vocês queridos, eu tô em todos os eventos ao mesmo tempo. Tiradentes, é uma coisa. Tá sempre lá. Esse cara, não é, a vida dele é uma outra vida,
tem,
sabe?
Tem um evento na Sapucaí agora, eu fiquei sabendo que você tá lá também, é verdade?
O drone está chegando lá! Olha aí, tô voando!
Sensacional! Blade, deixa o seu contato pra quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, né, cara?
Olha só, eu sou alfaiate de noivo, de executivo, eu sou alfaiate dos padres também. E o tempo todo costurando, rodando pela cidade, muito atento. Tem uma linha gourmet, a Blade Gourmet, que muito veste legal. Todos os chefs aí de todos os lugares. Tem o nosso colete avental, uma peça que eu que inventei, desenhei. E aqui dentro, eu quero falar pra todos, tá com um ambiente muito geladinho essa banda. Não, essa limusine linda, viu?
Boa, Blade.
Demais.
Faz até frio aqui, né, Blade Runner?
Faz até frio. Um frio gostoso.
Bacana, Blade. Obrigado. Bom trabalho pra você. Obrigado. Sucesso aí, viu?
Que figura maravilhosa, Blade Runner. Valeu, Blade.
Um abraço. Ô,
Blade, aqui eu esqueci.
Ô, Blade, você esqueceu aqui, ó. Valeu, tá aqui, ó. Deixou pra gente o stickzinho dele aqui. Grande Blade. Procura o Blade. Aqui, deixa.
Eu duvido que Marco Aurélio usa.
Caju, cara. Ó, mais invasão. Hoje é só invasões aqui.
Invadam.
Invasões bárbaras. A turma chegando. Ih! Ó, olha aí.
Esse trem aqui é número P. Não cabe. Deixa eu ver.
Posso entrar de lá?
O Kiki. Gente, isso aqui é pra. Não tem GG, não.
Gordinho aqui na van passa.
Não, gordinho passa apertado. Você tá sendo gentil comigo.
Gente, chefe Kiki Ferrari com a gente aqui, invadindo.
Ixi!
Cervejinha já tá na mão aqui, Júlio já tá Costa, no jeito. Ô, Júlio, fala comigo, Júlio. Desde ontem.
Júlio já foi no boteco, né?
Foi, já participou no ano passado, a primeira temporada. Fez hambúrguer.
Ele é meu sócio do Abraço, é porque esse que a gente fica fazendo turnê em Minas aí, assando o planeta.
Vocês estavam em Bom Despacho, que vocês falaram.
Em Bom Despacho, Ipatinga.
Hoje em Belo Horizonte.
Hoje aqui e assando-se lá, fim de semana, em qual cidade da turnê de Minas que nós estamos.
Só explicar, mas eles estão fazendo uma turnê por Minas, igual uma banda faz pra tocar.
Exato.
Eles fazem uma turnê por Minas fazendo churrasco.
Porque o fogo de chão, o churrasco que a gente faz, o rock and roll da gastronomia.
Olha isso.
É o fogo de chão. Tô mentindo?
Não, de jeito nenhum.
É churrasco com atitude, é churrasco raiz, cara.
Kiki, pra quem tá chegando agora, tá nos ouvindo, tá vendo, sim, a gente em casa, como é que você entrou nessa história do churrasco, do barbecue?
Cara, desde pequeno, como eu não ia bem no futebol, eu tive que optar por um esporte diferente. Eu escolhi churrasco, onde eu me entrei melhor.
As imagens ali, que legal, na tenda do Kiki.
Opa.
Explica, Kiki, o que que você tá, cara, fazendo lá?
Isso aí é um temascal que eu e Julião...
O que que é um temascal?
Decidimos fazer. Temascal é... mais conhecido genericamente como a tenda do suor ou sauna sagrada, é um ritual xamânico. É um ritual indígena nativo das Américas em geral, né? Para os incas e astecas chama temascal ou temascali. Aqui na América do Sul chama Inipe. Os índios daqui chamam de Inipe. É a tenda do suor ou sauna sagrada, que é um ritual de banho e purificação e renascimento, né? Tem um ritual todos da religiosidade, espiritualidade nativa, né? Então, o que acontece? São pedras quentes que são aquecidas numa fogueira fora dessa tenda, e dentro dessa tenda é feita com tecido para o pessoal xamanista atual, mas os indígenas, é lógico que é com folhas, né, e tal. E dentro tem um buraco que representa tipo um útero da mãe natureza, coisa e tal. E aí aquece as pedras na fogueira de fora, coloca as pedras aquecidas lá dentro, coloca um monte de ervas em cima. Aquelas ervas nutritivas,
Caju.
Ervas nutritivas, entendeu?
Fácil de
caso
fazer.
Um efeito assim, né? Você sabe onde é.
Ali é alimento pro fitness, corpo e pra alma.
É,
né? Fácil de fazer em casa, né, Caju?
Fácil,
isso aí, né?
Fácil.
Você pega pedra, pode, mas tem em casa. pega junto às pedras no canto do quintal, faz um fogueiro, pega um coelho. Aliás, o que você tá preparando lá?
Coelho.
Quem
coelhinhos tá da Páscoa que trazem pra mim.
Então os coelhos que ficaram desempregados na Páscoa aí estão sendo mutilados aqui.
Olha aí.
Não,
que
isso,
cara,
você tá
não. E como é que assim, como é que o coelho é servido? É desfiado?
Ele não, o coelho é fatiado mesmo, a gente dá uma, corta ele entre os ossos, serve, né, às vezes a costela, a parte da coxa, enfim. É um brinde, cada pessoa leva uma parte
serve
do
com
coelho.
Molho, como é que é?
Serve com vinagrete tupiniquim que a gente tá servindo. Que
vinagrete
é feito com malagueta e coentrão.
Então, toca
que
aqui.
É coisa que eles
eu quero fazer cara, um. Eu fui pra Manaus ano passado, a coisa que mais me emocionou, aqueles peixes maravilhosos, tambaqui, tudo. Mas o mais legal é que eles comem muito vinagrete lá, sempre farofa e vinagrete.
Exatamente.
E lá o vinagrete vem com coentro. E eu amo
isso, cara!
Glorifiquemos de pé. Igreja.
E aí, minha família é toda do Espírito Santo, sabe? Sou mineiro, mas meu pai e minha mãe são do Espírito Santo, são capixaba. Eu cresci com meu pai era mergulhador.
E o Belo Horizontino, no geral.
Cara, é engraçado, eu cresci com o
e o Belo Horizontino em geral.
Coentro. Coentro, ó, cuidado. Opa.
O Belo Horizontino em geral.
Costa com ele, cara.
O Belo Horizontino em geral não gosta de coentro. A galera sempre reclama. E eu sou um defensor. Eu tenho uma camisa que fala: coloca coentro em tudo.
Por favor.
Por favor.
Por favor.
Né? E o coentro é muito legal. Eu quero experimentar isso aí.
Dizem que é uma coisa no corpo humano. É, tem pessoas que estão aptas a consumir o coentro e outras não conseguem.
Os fracos e os fortes.
Exatamente. É mais ou menos isso.
É na Bahia que eles colocam coentro, até no feijão, cara.
Exato. No Nordeste. No Nordeste se coloca maxixe e coentro no feijão e é maravilhoso.
Cara. Olha aí.
Cominho, coentro e maxixe no feijão. Experimenta isso em casa que é maravilhosamente
aí,
sensível e correto.
Anota essa receita aí, viu, Ana Maria?
Vou anotar Ana Maria. Essa receita aí, ó.
Kiki, fala um pouquinho da equipe, tá aí. Quantas pessoas estão aí hoje? Vocês, hoje não,
falei,
desde ontem.
Falei, Júlio.
Fala, Júlio.
Hoje tá eu, Kiki.
Somos os proprietários da Brasa Banquetes. Tchô, o Di. E aí tá mais dois moleques aí com nós ajudando aí desde ontem, velho. É uma equipe de três pessoas.
O tio abandonou o futebol e...
Olha aí, tio Vitinho, né? Veio pra cá. Tá só no churrasco ali.
Agora vamos fazer gol, finalmente.
Opa!
E como é que vocês... quantos quilos de carne vocês estão fazendo ali?
85 a 90, mais ou menos, quilos de coelho.
E vocês estão fazendo uma coisa que eu acho interessante, que é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas. Porco, por mais que sejam receitas diferentes, nós mineiros já estamos muito acostumados a comer porco.
Total.
Né? E fazer coelho, o que vocês estão fazendo ali, é uma coisa até... vocês estão até arriscando de alguma forma. É legal. Sim. Isso, né? É uma coisa diferente.
O coelho, ele é uma carne delicada, como o frango, né? Então a gente precisa ali de 3 a 4 horas de defumação. Como se a gente estivesse defumando num pit smoker, que é aqueles defumadores que a gente vê, né, do Texas, do sul dos Estados Unidos, né, no bafo, que o mineiro já fazia isso, né, vamos falar a verdade, que a gente chama isso orgulhosamente de carne no bafo, né, que é o PPQ lá de fora. E a gente assa ele com 3 a 4 horas, ele vai defumando e a gente tá defumando ele aí com as cascas das guarnições que a gente usava: cebola, casca de limão capeta, casca de laranja, alecrim, e a gente tá usando uma surpresa que é malte. A gente compra malte, umedece o malte, joga malte por cima, né? E tem aquele sabor caramelizado, aquele aroma todo que o malte proporciona, né? E ao invés de usar a serragem umedecida, a gente usa o malte umedecido, que a gente agrega mais sabor.
Sabor.
Então é como se fosse um forno combinado primitivo. A gente tem vapor, a gente tem defumação, a gente tem lenha, a gente tem calor, tem tudo que a gente precisa ali para fazer um assado rico em técnica e em sabor, né?
Kiki, pra quem tá em casa agora, consegue fazer um coelho? É um prato difícil de fazer? Onde que ela
não
encontra um coelho? Como é que ela pode fazer em casa, assim?
Não é. Receita prática.
Olha, tem um fornecedor sensacional que é patrocinador nosso, que é Aves de Minas, além de fornecer
galeto, frango, ganso, pato, etc, eles têm aí o coelho. E é sensacional. O coelhinho, ele lembra um frango. A carne é um pouco mais resistente, né? Mas é muito semelhante ao preparo, né? A técnica que você vai empregar.
Sabor
muito
suave.
Semelhante ao do frango.
Sabor pode suave. Pode fazer assado, sim.
Pode fazer assado. Pode fazer até um... igual você faz um frango caipira. Você pode fazer. Se faz muito,
pingue,
né?
Pingue frita. pode fazer um pingue frita, por favor, que é sensacional.
Pingue frita.
Até a carne ficar macia. Vai fritando, na hora que dá aquela borrinha, você vai e pinga água. Se você não quiser pingar água, vou te dar uma dica, se pinga uma jurubeba, Leão do Norte.
Isso, falou.
Baixa coquetelaria brazuca.
Pra você que não conhece jurubeba, Leão do Norte, é um composto, né, Nenel?
Exatamente, cara. É um vinho, é herança dos colonos nossos, ali Portugal, Espanha, povo ibérico. Trouxe aquela onda de vinho fortificado, vinho temperado. Aí eles queriam imitar aquela coisa aqui, fazer, porque eles gostavam, já era da cultura deles beber aquilo. Pô, como é que a gente vai reproduzir aquilo com coisa nativa? Pô, vamos usar jurubeba. Aí nasceu várias bebidas que hoje são consideradas bebidas ou coquetelaria marginal, que eu acho um absurdo, porque é uma falta de vergonha na cara de valorizar o que a gente tem nacional.
Isso.
Tem coisas
rabo riquíssimas
que a gente tem aí de coquetelaria brasileira, rabo como para tudo, que é sensacional. Nosso Jägermeister Brazuca.
Isso.
Nós temos a Jurubeba Leão do Norte, tem o Netuno na Bahia.
Netuno pra quem não conhece.
Maravilhoso, cara.
Marte, gente,
tá aqui. Vamos decolonializar a gastronomia, pelo amor de Deus. A gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata e ter orgulho das coisas que a gente faz.
Pra quem não conhece Netuno, é uma bebida muito tradicional ali em Caraíva, que é uma bebida à base de gengibre. Só pra quem não
tá
enxergando. É tipo uma catuaba de gengibre, vamos explicar.
Exato,
assim.
Eu sei que é
muito mais gostoso que catuaba, na minha opinião. E assim, é uma bebida refrescante com muito gelo e custa R$10 uma garrafa de um litro.
Exato.
Nossa querida Thaís Café tá vindo pra cá.
Vocês acham que o francês faz pato porque é chique? Eles fazem pato porque pato é o que eles têm.
É o que tem.
A gente tem que começar a fazer e tratar bem as coisas que a gente tem, que é assim que a gente é chique, uai.
Exato. Porra, tem um termo, né? que os franceses cunharam, que é o tal da bricolagem, ou bricolagem, que a gente conheceu com uma loja francesa que se instalou aqui para material de construção e tal. De onde é que surgiu a bricolagem? Da necessidade, porque no pós-guerra os caras não tinham nada, o país estava arrasado, a Europa estava arrasada. O cara ia fazer a gambiarra. O que é pra gente é gambiarra, pra eles é bricolagem, meu amigo.
Total.
É o faça você mesmo, com o que tem em casa.
Exato.
E outra, o bistrô chegou aqui no Brasil como um lugar caríssimo.
É um boteco francês, pelo amor de Deus.
Você vai na França, o bistrô é um pequeno restaurante.
A nomenclatura que assusta o menino.
Mas o brasileiro usa errado. Ele abre um bistrô que caríssimo. Na França, o bistrô, você vai no interior, é uma família. Às vezes uma senhora cozinhando, o marido dela atendendo.
É aquela birosca de família que tem aquela horta lá dentro da casa da dona fulana, pô.
Kiki, é o mesmo esquema dos nossos botiquins. Geralmente a esposa cozinhando lá na cozinha, o marido atendendo e tal, o filho ajuda.
Exato.
Então é isso, desmistificar.
Gente, vamos desmistificar que todo mundo ganha dinheiro, o proprietário de restaurante, o gastrônomo restauranteur, que lá até o nome, restauranteur, é francês. Não, cara, o dono de restaurante, pelo amor de Deus, gente, vamos parar de pagar pau de gringo e vamos valorizar o que a gente tem, cara, pelo amor de Deus. Todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai fazer comida gostosa.
E vai ter orgulho, né, Kiki?
Vamos parar com isso.
Orgulho do que a gente faz.
Vamos ter orgulho do que a gente é, parar com essa síndrome de vira-lata.
E viva as estufas.
Viva as estufas, amém, cara.
Aqui, você faz uma aqui, mas gelada.
É a nossa invertida.
Também, pode ser também essa. Também
vamos fazer uma coisa, você tocou nesse tema. Uma estufa, me lembrei daquela matéria que simplesmente viralizou no ano passado. Nenel foi mostrar uma estufa que virou ponto de peregrinação em Belo Horizonte, que é o Bola Bar.
Amém.
A maior estufa da cidade, 2 andares.
Exatamente.
A matéria tá no ponto ali, a Marcinha vai soltar pra gente. Vamos acompanhar essa visita de Nenel ao Bola Bar. Marcinha, manda pra gente, por favor.
Sensacional.
Ei, Vacileide.
Bom dia, Antonelli, o Caju e a todos que prestigiam a 98 nesta manhã de sábado. Hoje eu estou aqui no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte, em frente a um botequim à moda antiga, que tem a parede repleta de garrafas de cachaça sobre as estantes, que tem uma estufa lotada de tiragostos e que tem até um orelhão que serve como telefone do bar. Eu estou em frente ao maravilhoso e único Bola Bar. Pessoal do estúdio, eu posso cravar sem medo algum que este é um dos melhores bares de Belo Horizonte, graças à estufa de 2 andares, que é a maior que eu conheço na cidade. Estou aqui em frente à estufa, ou vitrine, se vocês preferem assim,
E o primeiro andar dela tem pernil, o maravilhoso pé de porco da casa, salsichão no molho, almôndegas com batatas coradas, língua, carne de panela, frango ensopado, chouriço. O segundo andar tem pastel frito, quibe, bolinho de feijão, pão de queijo, bolinho de carne, linguiça, frango frito, couve-flor empanada, torresmo e jiló. É ou não é a Disneylândia dos botequeiros?
Sensacional, Nenel, a gente resgatando essa matéria que viralizou no ano passado, a visita de Nenel ao Bola Bar, lá no Padre Eustáquio, né, Nenel?
Padre Eustáquio.
Rua Progresso?
É, Rua Padre Eustáquio, esquina com Rua Progresso.
Perto da antiga Fênix ali, ó.
Um botequim parado no tempo, como deve ser.
Era outro lugar de comida também.
Com orelhão, como deve ser. Com parede lotada de cachaça, como deve ser.
Por favor. Que bonito, né? Tá acompanhando o programa da Família Mineira. Traga as crianças para ver, traga todo mundo aqui para participar com a gente.
Prestando esse desserviço aqui, ó. Deixa eu registrar algumas participações aqui. Chefe Kiki, o melhor. Não se identificou, colocou o final de telefone 7531. Quem mais está com a gente aqui, ó? Saindo de um cliente, passei aí perto do Fuegos e tá um cheiro bom demais. Bom festival. É o Will lá de Ibirité, tá voltando para Ibirité, não vai poder ficar. Um abraço, Will. Obrigado pela participação. Quer participar com a gente? 993169898. Estão pedindo aqui entrevista. E o Bertolazzi, Djalma, Vitor, Léo Paixão, por favor. É a Viviane PLM que tá nos ouvindo. Vivi, um beijo para você, viu?
Todo mundo é legal, mas o Kiki é mais legal que todo mundo.
Sara. Axé, meu pai.
E aí, Kiki? Dá pra visitar quando você tá num evento como o Fuegos aqui, que tem muita gente. Sim. Com várias técnicas ou vários modelos diferentes de trabalho. Rola um intercâmbio?
Rola. É? Eu tento embebedar todos os gringos que vêm pra cá, os paulistas. É. A gente aplica uma cachaça boa
em todo mundo. Eu vi o Flagueiro tentando fazer isso com o Ravioli.
É, né? O Ravioli já é nosso. Já é. Não, o Ravioli já é nosso.
Já era?
Conheci o Ravioli aqui agora. Deitou. Que grande figura, hein? Que grande.
Ele é super humilde, tá, o Ravioli. Gente finíssima, cara.
Figuraça,
o cara é um global e ele é o cara mais humilde que eu já vi na minha vida, tem, sangue boníssimo.
E tem o nome de Ravioli, é como se você chamasse espaguete, cara.
Dá vontade de comer ele, porque eu não curto essa parada, mas ele é sangue boníssimo.
Olha a fala do Júlio.
Dá vontade de comer o cara, velho. Só isso, Ravioli é gostoso demais, velho.
É, Kiki Polpetone, sabe o um negócio assim? Sobrenome real.
Imaginando quando você faz o churrasquinho, o vizinho faz churrasco, nessa gente sem queixeirinho, dá aquela vontade. Eu tô entendendo por que foi feito aqui no lugar mais afastado.
É meio duplo.
Imagina
sentido,
o cheiro desse,
né,
churrasco que tá subindo.
É, pra não aqui causar discórdia. Com certeza.
Você sabe que tem um roqueiro que fez muito, não muito, ele nunca foi mainstream, mas fez um certo sucesso nos anos 70, 80, sim, tá aí, é vivo até hoje, que é o Meatloaf, que em inglês significa o quê?
Bolo de carne.
Bolo de carne. E é o nome dele, porque o pai dele era tão sacana, era um louco, não gostava do filho, assim. Ele colocou...
Nasceu, ele olhou e falou, isso é um bolinho de carne.
Joga
essa porra fora.
Coloca essa coisa numa estufa.
Joga no Google, joga no YouTube aí, Meatloaf.
Sim.
Bolo de carne, cara.
Claro.
O cara chama bolo de carne. Isso é lindo.
Brothers Meatloaf, inclusive, fizeram até o acústico do Nirvana junto.
Exato. A gente tem aqui, tem o bolo de carne lá nos Estados Unidos, e aqui tem um ravioli sensacional, cara.
Você já bebeu cachaça, não, né?
Pessoas comestíveis
não.
São
ainda não. Cachaça. E eu vi que toda a garrafa, os cozinheiros aqui, todo mundo tem uma cachaçinha. Todo mundo vai
produzindo.
Rotulando,
ó.
E vai. Tem. E o combustível vai rolando, gente.
É tipo um tubão antigamente, entendeu?
É. A gasolina só tá aumentando. Fica em casa bebendo cachaça.
Antigamente era que suco é com
álcool com de
Kasparov, mas a coisa vai melhorando.
Vai. Cachaçinha salva.
O pessoal tá chegando.
A turma tá chegando, o turma tá frenética ali.
E não comprou, mulheres de boné.
É.
Eu vi algumas, hein?
Filho de moda, eu sou.
Todo mundo nessa hora é sertanejo universitário, é bruto, chucro e sistemático.
Só meter uma bota no pé e tá de rolé.
Kiki que teve uma passagem pelo YouTube, era youtuber.
Eu adorava e esse sacana parou de gravar o
quê, Kiki?
Mistura brava. Ó. Entra no YouTube verdade. Depois do programa aqui, joga Mistura Brava Kiki.
Mas agora eu tô fazendo no Chef & Boss, o canal do Chef & Boss, que é a minha marca de molhos. Eu tô fazendo um canal lá bem aquele esquema do Mistura Brava, bem zoeirão,
bem zoeirão.
Criativo.
É.
O que começou o Mistura Brava assim, aqui não tem história de risotinho, não.
Não tem risotinho, não tem essas frescurites gastronômicas, o negócio aqui, eu não formei, é o que eu sempre falo, eu não formei no cordon bleu, eu formei no le candomblé de que te pariu, entendeu? Então eu vou fazer galinha preta, molho pardo, eu vou fazer um negócio diferente, entendeu?
É tipo isso, velho.
Coisa nossa.
É, que mineiro, velho.
Quem quiser então encomendar algum serviço aí com um despacho, um negócio, uma
esquina,
vem.
A gente é, o Abraço Banqueiro, a gente faz casamento, separação,
que
faz também.
Morte de Não, velho. Se você acha um frango com farofa na encruzilhada, você come?
Eu já comi, não tô brincando.
É, minha...
E zoeiras à parte, ainda, velho. Eu já peguei, já comi o frango, peguei o conhaque, que sempre é presidente, é incrível. É. O Santos
é adora. Patrocinador.
Aí, gente, é uma dica. Macumba, é uma dica. Macumba. Patrocinador de espíritos, tá? É a marca presidente. Eles adoram patrocinar espírito. Então eu bebo mesmo, eu bebo conhaque, eu fumo charuto, eu como frango e a farofa.
Mas tava bem temperado.
Eu esfreguei no cabelo de uma amiga da minha irmã, que era Patricinha, esfreguei a farofa no cabelo dela, ficou muito triste.
Mas tava gostoso o frango, pelo menos?
Tava bem gostoso, cara, tava na praia, lá em Iriri do Espírito Santo, tava entardecendo, tava tomando minha cachaça.
Fome.
De extra. Aí na larica, olha pra você ver. Um
franguinho de bobeira.
Como é que você não gosta de macumba? Que os cara patrocinam petisco de boca livre. Boca livre. Pelo amor de Deus.
Eu não sou fã desses caras. Macumba é boa pra quem tem endereçado, velho, pra nós que a gente ia comer e curtir a reviria.
E que fala do Chef Emboss, que você tem uma linha de molhos, cara.
Então, Chef Emboss é uma marca que a gente estuda molhos e temperos do mundo e faz a versão nossa caipira mineira brazuca.
Releitura?
É isso, a gente faz barbecue de goiabada caipira, faz barbecue de pimenta biquinho com cachaça curtida no carvalho, nossa pimenta biquinho é orgânica, plantada da fazenda, da Adri, que é minha sócia. Então a gente faz produto de verdade, com sabor de verdade, não é sabor artificial de bliblá, YHJY, não.
Santi.
É comida de verdade.
Opa.
Que é brazuca, que é mineira e é caipira.
Tirando o molho Chef Emboss, qual que é o seu molho preferido na vida?
Assim? Na vida,
contando, cara. Ketchup, mostarda, barbecue, meu molho rosé, molho tudo.
Aí o barbecue.
Barbecue?
É, realmente.
Sabe qual que é o meu?
Fala.
O molho rosé daqueles podrão, aqueles estrelas de hambúrguer.
Que a gente queria ir.
Saca? Do New Food. New Food de preferência, que é o melhor molho rosé do universo. Eu nunca comi o molho rosé melhor. E você sabe que eu consegui arrancar um segredo lá, né? Se eu te falar, você não vai acreditar.
O que que é?
Eu perguntei pra um...
Eu tava com você aquele dia que você ficou assim, isso aqui tem alface.
Qual que é o segredo desse negócio? Eu vi que eu achei uma folhinha verde lá dentro daquele molho rosé. Isso!
Eu tava com você.
Não pode falar comigo. Qual que é o segredo desse molho rosé?
Alface, gente, alface.
Ele falou, é alface. Eu te juro.
Eu tava, velho, era aquela cesta que a gente tava...
Ele falou, eu acho que é por isso que ele não tá trabalhando mais lá, foi demitido. Porque ele
contou o segredo.
Porque ele contou o segredo pra gente. Como é que chamava? O cara.
O caixa é o Marão, grande.
O Marão, que ele é de uma banda de metal que chama Troll. Não
é
sei
mesmo,
que.
Não sabia, não.
Sério, metaleiro das antigas.
Entregou, durante
aí ele falou, cara, velho, o segredo do molho rosé, o alface. Eu falei, sei lá, para, você tá me zoando.
Eu sempre fumar alface antes.
Não, eu falei, não, mentira. Não, no carnaval a gente comeu um New Foods por dia.
Por dia e um por noite, velho.
Tem alguma magia lá. Eu
você sabe qual que é a magia? Eu sei.
É a chapa espírita.
Apanha, menino, velho.
É a chapa espírita.
O lance é o seguinte, o New Foods tem o melhor hambúrguer da cidade, podrão, né? Aquele hambúrguer
exatamente.
Eu acho. O lance é o seguinte, a chapa, são várias coisas, a chapa que nunca foi lavada.
Que
nunca...
é a chapa espírita, ela vem com o poder ancestral de todos os estudos que foram feitos ali.
E outra,
na hora que você joga ali a água, tira aquela borra ali de 137 gestudos
que foram feitos ali.
E aquele gestudo seu absorve... todas as ancestralidades do X-Tudo Universal Supremo.
É o
pique
frita.
Exato.
E lá tem o melhor chapeiro da cidade, que é o Marcão, o artesão da chapa.
Gênio.
O Marcão.
É o caralho,
e ele velho, tem um lance, isso é sempre cai um suorzinho dele na carne. Bom, que é o pH.
Vai lá.
É o terroir. O pH que tem do suor, o pH do suor dele é único. O Marcão, não, mas sério, o Marcão
ele equilibra a acidez.
Caju.
É sério, é uma coisa.
O Kiki, olha essa história. A gente tá falando de chapa e tal. Tem uma hamburgueria nos Estados Unidos que tá no documentário. Joga lá no YouTube. No YouTube. Hambúrguer América. É um documentário do George Motz, o maior especialista em hambúrguer do mundo hoje, né? De viajar e tal. Ou tem uma hamburgueria nos Estados Unidos que os caras fazem um hambúrguer frito por imersão.
Que é...
E aí é uma carne fininha, mágico, lembra até um McDonald's, mágico, só que é um lugar que tem mais de 100
crocante
anos.
Crocante por fora, suculento por
dentro. E o cara, sabe como é que ele tira gordura? Junto no pão. Ele amassa o pão na carne.
Ele não tira gordura, o pão absorve.
É, ele absorve.
Aí você te engana.
E olha que loucura. Olha que loucura, isso é sério. Eu vi matéria sobre isso em jornal. Sim. Importante. Eles mudaram de local a hamburgueria. Eles usam o mesmo óleo de 100 anos atrás. Eles nunca trocaram. Então eles só vão colocando óleo.
A ancestralidade.
É, mas é
o
tem.
Olha, eu faço isso lá em casa, velho.
Mas
sabia.
Tem óleo de 100 anos atrás. Agora.
O óleo pra fritar até alface, velho.
Agora, olha que sensacional. Quando eles mudaram de local, isso é sério. Eles levaram a fritadeira, né? Com. Eu tô falando sério, com escolta policial.
A gente acredita,
cara,
né, Leo? Ninguém adulterar aquele óleo sagrado.
Juro por Deus, cara.
Hoje eu confirmo essa historinha,
né? Você joga no YouTube Hambúrguer América. Aí você vai ver o nome dessa hamburgueria, depois joga o nome dela no Google, que tem outro. Juro por Deus, cara.
Sensacional. Kiki, pra quem quer conhecer o Chef Boss,
a gente tá no Super Nosso, tá nas melhores casas de carne e delicatessen de Belo Horizonte e do país todo. Quem quiser comer molho de verdade, com a atitude e cara brazuca e caipira, tamo junto, é só procurar Chef and Boss com N muda igual rock and roll.
Muito bem. Ô, Júlio, pra quem quer conhecer a Brasa, quer levar vocês pra qualquer lugar do mundo.
A Brasa Banquete tá disponível aí, velho. Nós somos uma churrascaria itinerante, velho. A gente, pra onde vocês estão?
Eu também quiser, gente.
A Brasa Banquetes no Instagram, a gente faz casamento, separação,
enterro,
tudo.
De anão.
Despacho, principalmente.
Se eu morrer.
Desconto, se for de anão, tá?
Se eu morrer. Metade do preço, velho.
Se eu morrer em breve, eu espero vocês no meu velório.
Tamo junto, tá? Não tem.
Tão esperando morte pra essa segunda temporada do Boteco. Mentira, mentira, bate na madeira.
Pega aí, Boteco, que a gente vai fazer.
Bom trabalho pra vocês aí, obrigado,
obrigado,
viu?
Obrigado vocês, galera, tamo junto, vamos comer um coelhinho ali, porque afinal de contas é Páscoa. Não, não é Páscoa, desculpa. Não,
bebi das mães.
Eu bebi um pouco de cachaça, eu atrasei, desculpa.
Julião, um abraço, Julião, obrigado,
um
viu?
Um abraço aí, galera.
Aqui.
É
nóis,
hein?
Eu não vamos quero pro ninguém rápido. No
meu velório, não, viu? Deixa que eu visito você.
Tá bom, vamos pro rápido intervalo.
Coitado da minha mãe, eu já ia levar um chocolate pra ela, errado.
Daqui a pouquinho a gente volta com mais Boteco 98, direto aqui do Fuegos Festival. Já tem mais, daqui a pouquinho a gente conversa com Marcelo Haddad lá do Paladino.
Não, saia daí, o Boteco 98 volta já.
Quer que eu vá? A sua Rádio do Bem, já de volta, Boteco 98. É, estamos ao vivo, meu amigo, aqui do Fuegos Festival, no Olhos d'Água, aqui na Henriqueto Cardinale 121. Não adianta vir pra cá agora, não. Você ouviu o MW falando com a gente mais cedo, Marcelo falando, tudo esgotado, limitação de 2.000 pessoas, né, Nenel?
Sold out.
Sold out, total. A festa tá bonita, a turma tá chegando aqui. É, já conversamos com o Kiki. Mas com o Kiki bebeu, não, né?
Kiki?
É.
Não, pelo cheiro do microfone que você tá louco.
Não, você tá.
só fumaça.
Só fumaça. É. Não, a gente tá recebendo aqui no nosso estúdio móvel da 98 aqui. Imagina. Marcelo Haddad, lá do Paladino. Marcelo, boa tarde.
Pô, prazer aí, boa tarde.
Prazer. Marcelo, que teve na primeira temporada do Boteco 98, visitou a gente lá no nosso estúdio. Na época, Marcelo ia fazer uma expedição, né, Marcelo?
É, então. E como tudo na Pampulha acontece em parceria, né? Estamos aqui hoje no Fuegos, com uma barraca tropeira, em parceria com Flávio Trombino.
Pois é,
do Chapuri.
Isso que eu ia te perguntar, você não tá com o Paladino aqui, mas você tá em parceria com o Trombino.
Então, a vida. Vizinhos, né? Um eterno aprendiz e correndo atrás aí de conhecimento. Então, não tem lugar melhor do que o Fuegos e cozinhar do lado de grandes chefes, grandes cozinheiros e a produção por trás aí, muito legal, viu?
Isso é muito legal, porque o Marcelo é lá do Paladino.
Isso.
E o Flávio é do Chapuri, são dois restaurantes de culinária mineira na Pampulha.
Vizinhos.
E eles são super amigos, não tem aquela coisa, né? Porque às vezes a gente acha que, porra, aquela coisa de Beatles e Stones, né?
Rivalidade.
Os caras são sempre por amigos e tal. Nossa. Eles sempre estão juntos, aprendendo juntos, isso é muito legal.
É, no boteco acontece demais, né?
Não é?
Tomar no boteco do amigo, do vizinho, é bom pra caramba, né?
E aqui rola isso, né, Marcelo? Porque tá todo mundo aqui, você experimenta, vê uma coisa diferente. Tem gente de várias regiões do Brasil. Cara, o cara veio lá do norte do país pra fazer uma costela de tambaqui aqui daqui a pouco, né? Tem churrasco coreano.
O pessoal de BH tava lá fazendo um evento
esse intercâmbio,
ao mês atrás,
né?
E E é muito legal, né? Porque os ingredientes são diferentes, o terroir é diferente, o clima, né? As ferramentas ali que eles trabalham, os equipamentos, são todas novidades.
Até então, o paladar, né?
O paladar. Lógico. Uma erva que só tem lá, ou então uma lenha, né? Que tem lá e eles curam diferente, enfim.
Ó, pra quem tá acompanhando pela live, a gente tá vendo imagens aqui da estação tropeiro Cadim de Porco. E aí, o pessoal fala, cara, mas como é que encaixa a comida mineira em meio a um festival, um fuegos, festival, churrasco, comida carne de fogo, comida no fogo encaixa ali? Tudo, né? Cara, o que vocês estão fazendo ali, Marcelo? Tem um tropeiro que tá sendo feito ao
então,
vivo.
O nosso esquema começou bem antes, assim, a gente teve uma ideia, o Flávio lançou, pô, vamos fazer uma cozinha tropeira, e a gente no Paladino, a gente tem umas 4-5 moitas grandes de bambu. E conhecemos um marceneiro, enfim, uhum, um artesão que mexe só com bambu em Jaboticatubas no evento do chefe Puiate, grande Puiate. Nos apresentou o Luiz e construímos essa barraca há 2 semanas atrás no restaurante. Então, assim, há várias mãos, tivemos uma oficina de como mexer com bambu, como fazer a cura, né, o tratamento do bambu e a gordura e o calor cura o bambu. Então, assim, os espetos, a grade que a gente tá defumando ali, uma barriga artesanal, ela já vai sair daqui curada.
Não, você não defuma essa barriguinha sua? Não, só, às vezes você entra ali dentro daquele negócio xamânico lá, que é a sauna aqui, o que vez, e meu filho, você sai de lá só o osso.
Você sai igual a garota do Fantástico de lá.
Você viu o chifrão do xamânico lá, né?
Eu vi.
O que você tá mastigando aí, né, Nel?
Mas,
o que
é isso? Conta aí, Marcelo.
Eu conto, então. Ó, nós estamos fazendo lá um tropeiro todo artesanal.
Com assim, muito ovo, hein? Muito bom.
Ovo caipira. Ovo feito na hora. É, uma cebola também queimada nas frigideiras abertas em cima da brasa.
Olha aí.
É, uma couvezinha, a gente não refogou ela, a gente fez ela fresquinha.
Adoro ela assim, pouca gente entende o tanto que isso é massa.
E tá virando moda, bom demais.
Que bom, viu? Que bom.
Bom demais.
Tempera e aí, ela ou você só rala a couve?
Salzinho e limão.
É a velha couve do tropeirão do Mineirão, que muita gente não entende, né?
Porque ela murcha, né? Se ela fica ali num evento assim, que é corrido. Então, assim, a gente preferiu dar um...
Olha as imagens pra quem tá vendo na live.
Então, assim, usando, né, tachos de ferro, equipamentos ali de bambu. Rústicos, né? Então, cobre.
Um tonelzinho ali, que era uma cachaçinha.
É, mas faz parte, né?
Pode ativo, sim, né? Já. É um tropeiro sem cachaça, o Caju?
Ah, né, pô,
não dá.
E o... Não, e o detalhe, carro, né? Chefe do nosso tropeiro...
É o quê?
Né? Tamo com Copa Lombo. Então a gente deu uma selada nele e a gente vai chegando ele na brasa ali. Tamo com umas carnes de porco, uma costela e um Copa Lombo também, confitando. Um confi é você ir cozinhando lentamente na banha artesanal.
É o que os mineiros fazem também, desde 1800, né?
É. Conserva e dá uma textura que vai desmanchar. A gente vai servir esse confi no segundo tempo. Então a gente tá servindo aqui agora um Copa Lombo selado ali na brasa.
Caramba, aquilo tá lá desde ontem, Marcelo.
Pô, a gente chegou na quinta, montamos a barraca. E aí ontem à noite, né, finalizamos e trouxemos já os insumos. Então, tá todo mundo de virote.
Tá todo mundo feliz?
Tá muito legal. Vocês estão gostando?
A gente ainda tá preso aqui,
meu
né?
Filho, eu não pago nada pra comer bebê, pego tudo de graça aí, tá delícia.
Depois do programa, né,
cara? Você não pagou, não?
Paguei nada, velho.
Ué, eu também
você
não.
Acredita? Pois é, vamos desfrutar, meu filho. Uma vez na
Caju
vez,
falou que vai levar a marmita, viu?
Pode não, ficar
vou
aí.
Vou fazer a marmitinha, vou fazer.
Tá, merece, todo mundo trabalhando aqui, cobrindo esse evento maravilhoso. Parabéns,
sensacional. Então. Marcelo, fala um pouquinho do Paladino lá, convida a galera pra conhecer, né?
Pô, então, a gente tá nessa pegada também, assim, de uma cozinha experimental, usando muito fogo de chão. É, tá muito interessante, porque a gente sempre precisa de ajuda e a gente chama os amigos pra sempre tá colaborando ali. E o Paladino tá firme e forte, né? Durante a semana lá na Pampulha. Então quem for visitar ali, né, a igrejinha, o Mineirão, né, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, a gente tá ali. Onde a gente tá, o Braúnas, é a roça da Pampulha. Então vai visitar a gente, tem vários restaurantes de comida brasileira, mineira. É muito bacana a Pampulha.
E a Pampulha é um capítulo à parte, né, cara? Em Belo Horizonte você tem que visitar. Ver Belo Horizonte, tem que conhecer a região da Pampulha e aproveitar o que a Pampulha tem de melhor, né,
Vale a viagem.
Vale a viagem, sensacional. Vamos liberar Marcelo, vamos deixar Marcelo trabalhar.
Vamos lá, vou mandar um abraço pra todo mundo que tá na barraca lá.
Manda aí.
Tá, pro Adalto de Corinto, que recebeu a gente na expedição perto de Cotisburgo. Muito legal ano passado.
Isso.
Flávio Chapuri, né, pela ideia aí, pelo convite. É, tem o Clebinho, tem o Eduardo Feijão lá no Maleta. Então, assim, a gente tá.
Brodagem mesmo, né?
Marciano, de Juiz de Fora. Então a gente tá com todos os sotaques na barraca. Muito legal. Pô,
Marcelo, da expedição do ano passado, conta um pouquinho pra quem não se recorda da edição do Boteco do ano passado que o Marcelo participou. Vocês deram uma passeada por Minas Gerais, né? Resgatando muita coisa, né?
Pô, a gente fez uma região de Guimarães Rosa ali, pega muito um Cerrado Mineiro ali. Então, vários ingredientes que só tem lá. Um baru, que é super especial. É, enfim, tem muita coisa boa ali.
Dá pra dar uma rodada por Minas e conhecer muita coisa
demais. E esse ano tem circuito de novo, planejamento Mantiqueira. Então, de primeira mão aqui, vocês vão cobrir aí com a gente.
Circuito Mantiqueira, então.
Mantiqueira.
Pra 2019.
É o tema.
Bom, fica aí a dica, vamos conversar mais sobre isso daqui a pouco. Marcelo fala mais com isso numa próxima edição do Boteco 98.
Programa, né, Maestro?
Exatamente. Exatamente, região da Mantiqueira, riquíssima. Marcelo, obrigado por esse tempinho pra bater um papo com a gente aqui.
Deixa eu voltar lá.
Valeu, vamos chamar a segunda parte da matéria, da visita que Nenel fez ao Bola Bar com aquela estufa maravilhosa. Ô, Marcinha, manda pra gente. Obrigado.
Agora eu tô aqui dentro do balcão, do glorioso balcão do Bola Bar, com o Ademir, proprietário da casa, e eu vou conversar com ele, ele vai contar um pouquinho da história do Bola. Tudo bem, Ademir?
Tudo bem.
O Bola Bar existe há quantos anos?
Há 65 anos.
E vocês estão à frente do estabelecimento há quanto tempo?
Desde 10 de outubro de 1980.
E sempre teve essa estufa grande aqui?
Sempre.
E a intenção é manter a estufa?
Com certeza, é uma tradição, né?
É uma tradição que está se perdendo, né? Vocês são heróicos aqui em Belo Horizonte.
Com certeza. O bar que talvez tenha a maior vitrine em Belo Horizonte é o nosso.
E o que aqui nessa vitrine sai mais? Quais são os carros-chefes?
A todos sai muito, mas o que mais sai é o mondo, carne cozida, né? Que é massa de peito. Sai muito chouriço também, né? Pernil. Entendeu?
Ah, o pé de porco da casa é maravilhoso, é sucesso também, né?
Com certeza, o pé de porco é nosso carro-chefe.
O horário de funcionamento do Bola Bar, que fica aqui na rua Padre Eustáquio, esquina com rua Progresso. Conta aí pra gente.
Olha, nosso horário de funcionamento é de 7 da manhã até 1 hora da manhã.
E se eu chegar aqui às 7 da manhã, porque a cozinha tem comida que vem da cozinha também, fora da estufa, né? Já acho comida? Já posso comer o mexidão aqui?
7 horas sai o caol, mexido, espaguete, sai tudo. Tropeiro, entendeu?
Olha aí, pessoal, isso aqui é uma pérola da cidade. Vocês devem conhecer, então, Bola Bar. Então é isso, eu vou agradecer o Ademir aqui pela gentileza e agora eu vou fazer o que eu mais gosto. Eu vou experimentar tudo que tem nessa estufa, ou quase tudo, tá bom?
Você vai sair daqui inchado, né?
Vou sair daqui rolando, Ademir.
Com certeza.
Então nós vamos voltar pra rádio rolando. É isso aí.
E não é que aconteceu isso mesmo, gente? Brincadeira, né, Nenel?
Eu não lembro nem como é que eu voltei, maestro.
O cabelo cresceu daquela época pra cá,
cabelo,
né?
Inclusive, eu tô com a barba por fazer. Eu achei que aqui ia ter um...
Mas não tem?
Uma barbearia, sabe? Aquelas...
Mas você tá muito lumberjack, cara.
Tô. Eu tô igual todos os churrasqueiros aqui que tem barbão.
Faltou a luva, né?
Faltou a luvinha preta,
faltou,
né?
Faltou a luvinha. É de Boteco 98, ao vivo aqui do Fuegos Festival, com Olhos d'Água, aqui na Enriqueto Cardinale. Tá sensacional. Cadê Caju?
Bom, o Caju saiu por aí, eu acho que ele vai mostrar, vai conversar com a turma toda aí.
Opa, vamos dar uma passada geral no evento aí, pra você que tá acompanhando pela net, no 198 digital, 698 HD. Uma festa sensacional, várias participações aqui pelo nosso WhatsApp, claro, 98 993169898. Estúdio móvel da 98, só vai nos melhores lugares de Minas. Fala, mestre, tem um novo nome pra sigla da banda AC/DC. Assa carne, desce cerveja. Gostou, Nenel?
Sensacional.
Rock, cerveja,
cara.
E carne não tem pra ninguém. É o Gustavo do bairro Savassi, lá em Neves, Ribeirão das Neves. Alô, Ribeirão das Neves.
Ó, vamos tentar fazer um programa em Ribeirão das Neves,
mano. Topo demais.
Não dá pra prometer, mas nós vamos ter uma reunião aí, ó. Vamos visitar a galera aí, que Neves é muito legal.
Ano passado rolou Sabará. O festival de cerveja artesanal lá em Neves. Não sei como é que tá a programação pra 2019, mas de repente a gente dá uma inseta em Neves. Ela vai conhecer quais os pontos legais de Neves, os botecos legais.
Isso,
de Neves.
Isso, a galera podia mandar aí dicas de boteco legal em Neves.
Curto demais. Sensacional. Não dá pra falar palavrão assim tão explícito nesse horário,
tá cedo,
né?
É, até sábado agora essa falazaiada, né? Já não chega a semana toda com programa de falação, dou conta de vocês não. Mas tem que falar, velho, a vida é isso, tem que falar mesmo.
Mas a gente podia fazer um programa de madrugada, porque falando. Boteco tem essa coisa da boemia, né?
É.
A gente entra na madrugada falando, pode falar palavrão de madrugada, não pode?
Pode.
Ninguém tá escutando mesmo, tá todo mundo dormindo, que a boemia morreu. É. Estão matando a boemia, gente, vamos reviver a boemia, tá?
Ó, boa tarde, galera, aqui que um monstro da gastronomia depois podia entrevistar o Galastro, outro monstro da brasa, um abraço, é o Ronilson de Esmeraldas. Ô Nilson, um abraço pra você, Caju tá dando uma circulada aí, viu? Tão mandando abraço pra galera toda aqui, cadê o Caju, hein?
O Caju tá bebendo
já
lá.
Já tem
o
link?
O Caju tá parado ali, bebendo.
Tá bebendo ali
bebendo fora, e não. Comendo, esqueceu da gente.
Cadê?
Sério, eu tô vendo ele daqui, na barraquinha.
Ó, são várias invasões aqui no estúdio, o Blade já invadiu aqui, já tava tirando medida da galera pra fazer terno e tudo mais, a turma continua chegando aqui fora, você quer participar com a gente? Boteco 98 99316-9898. Esse é o nosso WhatsApp, claro, 98. A fumaça tá subindo, né, Nel?
A fumaça, eu tô sentindo ela aqui.
Tem uma névoa aí, vem chegando esse perfume invadindo aqui.
E é legal que é o seguinte, pra vir aqui não pode ter nojinho, não. Porque não. Você vai chegar defumado em casa. E tem que ser assim, um churrasco que se preza, tem que chegar defumado.
Memória.
Se você não quiser defumar, não vai. É melhor assim, maestro.
Aqui, vamos dar um pouquinho o rumo da prosa, vamos falar um pouquinho de comida de boteco, porque esse é o último fim de semana pra você visitar os botecos concorrentes e fazer a... dar o seu voto, né, Nenel?
Exatamente. O Comida de Boteco termina amanhã, a 20ª edição. Então, assim, é legal a turma entrar no site do Comida de Boteco, comidadeboteco.com.br, DI, né? É, e ver, porque nem todo boteco abre domingo. E como amanhã também é Dia das Mães, é legal você olhar lá e dar uma ligada no boteco. Porque em muitos botecos, hoje é o último dia para votar.
Exatamente.
Porque nem todos abrem amanhã, o concurso termina amanhã. E no sábado da semana que vem, dia 18, tô certo?
A saideira.
Tem a famosa saideira, que é a festa de premiação, onde os botecos estarão lá reunidos. E vai ser dessa vez no BH Shopping.
BH Shopping. Será que o boteco vai estar lá, né, Nenel?
Vamos tentar, né?
Ó, será que a gente invade aquele negócio lá?
Seria legal a gente invadir, trazer o
boteco ao vivo da saideira.
Trazer aqueles donos de boteco tudo, aquela turma toda da...
Caramba.
Porque a turma é muito boa de prosa, né,
sensacional, Maestro? Sensacional. No sábado passado, o pessoal lá do Jatoíno, né?
Fenômeno.
O Washington e o Jefferson.
Tá tendo fila de 3 horas.
William.
Na verdade, foi o Washington e o filho dele,
e
Will.
E o filho,
né,
dele,
o
Will.
E tá tendo fila de 3 horas lá no... De 3, 4 horas.
Os caras fizeram um bolo de bacon.
Fizeram um bolo de bacon de mais de 1 quilo a R$20, que é muito legal falar
Vintão.
Também. Como é a 20ª edição do concurso, todos os pratos a R$20. E, claro, depois pode ser que os bares precisem aumentar, né? Mas, pelo menos, até amanhã, todos os pratos concorrentes a R$20, um preço muito legal. Dá pra todo mundo se divertir no boteco.
2 décadas do Comida de Boteco, no próximo sábado, então, a saideira, de repente, o Boteco 98 ao vivo lá do BH Shopping, da saideira Comida de Boteco, com várias atrações. São 52 estabelecimentos, cara.
52, e o Caju lembrou, maestro, que ele tem que trabalhar, ele tá ok aí, ó.
Ah, o Caju tá ok?
É, ele ficou comendo e bebendo, agora...
encheu o tanque, agora vai trabalhar.
Agora é fácil, né,
Cadê?
Caju?
Caju, onde é que você tá, Caju? Fala comigo, Caju. Cadê?
Ih, tá bebendo.
Tá lá.
Tô aqui no Fuegos Festival. Fuegos Festival, tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, né? Pois é. Aqui onde que eu tô. Ô, gente, vocês lembram daquele dangling que tinha no parque? O dangling que tinha no parque, vocês sentavam nas cadeirinhas e rodava. Só que é de carne aí. Vou conversar aqui com Pedro Massa.
Sandro Massa.
Sandro Massa, quase que eu errei. É a cerveja, aí eu vou trocar tudo, gente. Sandro Massa e Felipe.
Felipe Machado.
Vocês são de onde?
Nós somos de Divinópolis. Nós somos a única equipe do interior aqui.
Ah, terra de Everton Guimarães.
Everton, meu amigo Everton.
Que não tá aqui, sorte sua, senão ia dar um prejuízo aqui.
Ia dar um prejuízo, sim.
É o seguinte, o que você tá preparando aqui?
Aqui a gente tá fazendo... um carré suíno, né? Que é uma peça do porco.
Não é carrossel suíno, não, né?
Não, é um carré. Carré, um varal de carré, onde ele tem os ossos da espinha dorsal, da costela e o lombo. E aí ele fica defumando aqui durante 8 horas.
E defumando aqui, e aqui você tá fazendo bacon.
Aqui
você
tá fazendo uma farofa de bacon.
Aí, Nené, você que gosta, olha aqui. Bacon. Vou trazer, eu sabia que você ia gostar. E pra manter isso aqui aceso, o que, que você vai, que você gastou e vai gastar ainda de lenha, de carvão?
É, agora a gente acelerou a lenha 5 horas da manhã e agora é só manter o fogo. Agora vai na marcha lenta.
Aí tem uma pá aqui, eu vou pedir Nenel pra vir te ajudar aqui daqui a pouco, pegar uma tora dessa de madeira aqui pra você.
Beleza, Nenel, chega aí que nós estamos precisando de ajuda aqui, cara, ajuda de peso.
É isso aí, valeu, Filipão. Obrigado, viu, velho?
Eu que agradeço a vocês, muito obrigado.
Quanto tempo você mexe com churrasco?
Aí eu tô começando agora, hoje eu tô aqui a convite do Sandro, né?
Você nem sabe por que você pôs. Ah, começando agora, por isso que pôs luvinha preta, pra não sujar a mão.
É, também. E por ficar um negócio mais bacana, mais higiênico, né? A gente tá trabalhando com alimento, então é interessante.
Deixa cair, conversamos sobre isso agora, deixa cair suor, deixa cair tudo, que diz que tempera a carne.
Ah, é, mais ou menos, eu não concordo não, mas...
Tá vendo? Então daqui a pouco eu volto pra aí, vou rodar mais um pouco aqui, viu? Oi, Silvinha!
Mas vai invadir algum espaço, porque fomos invadidos aqui agora, estamos recebendo dois gigantes.
Flávio Chapuri e o chefão dos chefões da gastronomia mineira,
Il Capo.
No melhor sentido, Mr. Ivo Faria.
O Ivo, prazer. É um patrimônio mineiro, isso aí,
patrimônio
já é uma
brasileiro.
Não é simplesmente um chefe de cozinha.
Exato.
Com isso,
olha para. Aí. Não, e já chegou contando história. Já tava lembrando de Nice na França aqui.
Pô, Nice faz uns programas bacanas, igualzinho esse.
É.
Aqui. Aí me senti. E... Nice não, em Mojang. E a rádio é de Nice.
É.
Então é um programa fantástico. E vocês estão de parabéns. O trabalho de vocês é perfeito.
É.
E divulgar gastronomia melhor ainda. E gastronomia, eu acho que é uma coisa que tem de crescer cada vez mais em Minas, tem de ser fortalecida. E fortalecer a cozinha mineira, eu acho que é fortalecer tudo.
Ô, chefe, como é que faz? Ivo Faria num evento como Fuegos aqui, como é que rola essa química, o tempero disso tudo? O que é que dá isso aí?
Posso falar contigo uma coisa?
É.
Eu tenho uma churrasqueira na minha casa
há
mais de 20 anos. Eu acendi essa churrasqueira 10 vezes foi muito. Eu não faço churrasco errado. Mas aqui não é uma questão de fazer churrasco. É uma questão de fazer uma carne diferenciada usando a brasa.
Não é simplesmente o churrasco.
Não é simplesmente o churrasco quando a pessoa vê como uma churrascaria, como uma coisa comum. Aqui é fazer uma gastronomia usando o fogo.
Uhum.
Aquilo que foi o precursor da cozinha.
A gente tá brincando com fogo aqui hoje, né?
É. O dia que surgiu o fogo... A evolução da cozinha surgiu.
Exatamente.
E não só do fogo, como do ser humano, né, Ivo?
Justamente. O fogo nasceu antes. O ser humano veio depois.
E como...
Mas o dia que descobriram o fogo para cozinhar, aí nasceu a gastronomia.
É o que nós estamos fazendo aqui hoje, usando o fogo para fazer uma comida diferenciada, buscar pratos bacana, buscando todos os produtos que tenha de origem animal. E não um animal aqui dentro, fazendo da brasa, do fogo, toque gastronômico com carinho, com muito amor.
Sensacional. Registrar aqui o Flávio Tombino, tá sentadinho, tá no canto, ele tá observando também aqui, chefe Faria. O Flávio tá fazendo uma brincadeira entre amigos ali, né, Flávio? É um projeto coletivo.
Esse evento é muito bacana porque hoje em dia a gastronomia ela foi evoluindo e foi... tendo algumas tendências e foi pegando algumas modas e perdendo a sua essência. Então, isso é um evento que celebra o fogo.
É um resgate isso aqui?
Com certeza. E eu, por exemplo, no meu trabalho, o fogo é fundamental, né? É a base da nossa gastronomia, o nosso fogão de lenha. E lembrando, né, chefão? E Belo Horizonte está concorrendo como cidade criativa.
Exatamente.
Pela UNESCO, pela gastronomia. E isso aqui vem corroborar com essa candidatura, né? Que Minas não é simplesmente tutu de feijão e leitão pururuca. Olha, nós temos 22 estações, cada uma mais criativa que a outra. Nós temos chefes de fora, mas os chefes locais aqui deram um show, um espetáculo realmente. Então, realmente, Belo Horizonte é uma cidade criativa. Tem no seu DNA a criatividade, não só na gastronomia, mas na moda, na arquitetura, na música. E o que que liga essa turma criativa toda? A comida.
Sim, a criatividade é a base da comida mineira.
Olha, É impressionante que a cozinha mineira, que vem de uma coisa de a cozinha, do momento que o pessoal assentou, onde que o português chegou e assentou em Minas e começou a criar as primeiras vilarejos, a comida mineira começou a surgir com aquela comida de quintal maravilhosa, tudo aquilo que plantava em volta. E hoje chegou nessa cozinha que nós chegamos com esse toque que é muito português, mas nós temos muito também em Belo Horizonte, em Minas Gerais, da comida italiana. Incrível que pareça, porque foram os italianos que vieram para Belo Horizonte, os grandes arquitetos e pedreiros, carpinteiros, para construir Belo Horizonte.
Foi aglutinando tudo ali, né?
Então, por isso que nós, Minas Gerais é um dos países que mais consome massa no país. Por essa razão.
Interessante.
Porque é uma fusão. E nós pegamos tudo isso e transformamos tudo isso numa cozinha mineira. Porque a cozinha italiana não se resume à massa. Se resume também aos pratos ensopados, aos pratos das mamas maravilhosas.
Carne na Itália também, né? Carnes. A gente só fala de massa, pô, em relação à Itália, mas tem a carne também, que é bem explorada.
Porco na Itália é uma das coisas que mais usam. E o que, que nós comemos em Minas? Porco. Muito. Frango. Muito. E uma série de outros pratos. Então, isso, Minas Gerais, eu acho que é uma cidade que evoluiu muito gastronomicamente em função da origem, em função de quem veio morar em Belo Horizonte.
Ó, vamos fazer contato rapidinho com o Caju, que tá lá fora, tá circulando mais um pouquinho. Caju, onde é que você tá? O que você tá aprontando por aí, hein? Fala comigo.
Oi, tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo?
Tô.
Beleza, então olha aqui.
Fala, Caju.
Gente, tá licença, a carne queimou. Vocês vão. Qual que vocês podem olhar o churrasco, velho? A carne queimou lá.
Isso, a carne tá linda.
Isso aqui, ó. Que queimadinho, dá aquele sabor defumado, tá maravilhoso. Vocês são de onde?
Nós somos de BH, sou chefe do Ateliê Vals.
Ateliê Vals. E aí, o que você tá preparando aí, meu irmão? Um boi inteiro?
Não, nós estamos fazendo um boi inteiro, nós dividimos o boi em três partes: dianteiro, costela e traseiro. Então tá
até o, até o pimentão do boi você pegou, né?
Tá aí, ó. Colocamos tudo dele.
E quanto tempo de preparo isso aí?
Então, ele já tá aí, já tem 20 horas que ele tá preparando. E esse traseiro ainda vai ficar mais até só pro final do evento. É a surpresinha do evento.
Mas você já tão, já tá liberando?
Tá liberando, já liberamos costela, já liberamos...
Você serve o que? É porção? É...
Cozinha tá acompanhado com farofa de cuscuz com feijão.
Farofa de cuscuz, bom demais, bom demais. Agora vem cá, vem cá. Chega aqui, chega aqui. Ó o pessoal gaúcho aqui, diz que vem cá, chega aí, por favor, vem cá. Diz que gaúcho entende de churrasco, bababá, bababá. O que você tá preparando aí?
A gente tá preparando um cordeiro patagônico aqui, uma técnica que o pessoal da Patagônia normalmente faz, o meu avô era uruguaio, e era a técnica que ele usava. A gente começou a assar esse cordeiro aqui.
Vocês estão vendo aí?
A gente começou a assar às 5 da manhã esse cordeiro e pretendemos largar o primeiro agora às 4 da tarde. Ele sai literalmente cordeiro se desmanchando. Deixa eu ver se a gente consegue aqui tirar uma.
Bonito.
Olha aqui. Deixa eu pegar um
cachorro. Olha, pera, gente, calma, muita calma nessa hora.
Cordeiro, cachorro grande.
Falar uma coisa, eu quero ver se tá bom isso aqui.
Leite quente.
Olha aqui.
O caju lá é espeto corrido, viu, caju? Aqui,
ele fica num ponto mais ou menos assim, ó. Aí é.
Olha isso aí.
Aí é.
Caju, traz na van aqui pra gente. Traz uma poçãozinha aí, caju.
Não!
Você não tá fazendo nada, tá? Tá só incomodando aí, caju. Tá.
Maravilhoso, cara.
Show de bola. Obrigado.
Parabéns.
Valeu pela presença. Obrigado aí.
Valeu, parabéns aí, você.
Minas aí pra servir vocês e trazer a nossa.
Volte
técnica
sempre com isso.
Tá bom, obrigado. Valeu.
Valeu, pessoal. Apareçam aí no próximo Coelhos que a gente tá aí.
Próximo legal, ó. Tem um cordeiro patagônico lá dos gaúchos, né, caju? Beleza, caju tá passeando,
é
né?
Não é
um
cordeiro patagônico, não.
É um cordeiro patagônico. Cordeiro patagônico, espeto corrido. Não, brincadeira. Mas é legal receber essa turma de vários pontos do país pra fazer esse intercâmbio, né? Trazer um pouquinho da cultura de cada um também aqui pro nosso quintal, pra gente experimentar e também invadir o espaço deles também. O Flávio tava conversando com o Flávio antes de começar o boteco. O Flávio tá fazendo ali um tropeiro especial ali, tem...
É, a gente, quando foi convidado esse ano, o ano passado eu fiz jacaré.
Jacaré? E carne de jacaré é muito saborosa, né, Flávio?
A adesão foi boa da turma?
Foi muito boa, foi um grande sucesso. Aí o Marcelo esse ano falou assim, vamos fazer outro bicho exótico. Eu falei, não, Marcelo, esse ano eu quero aprofundar nas raízes mineiras. Por que a gente não faz uma estação de tropeiro.
Olha aí.
E aí eu falei, vou fazer uma réplica de uma cozinha de tropeiro. E aí a gente dormiu de ontem para hoje aqui, confitando a carne de porco, nós preparamos a linguiça, nós defumamos o bacon, tudo feito aqui, com tudo ingredientes artesanais, tem um aditivo químico, tudo de excelente qualidade. E como dizia Dona Lucinha, né? A extrema sofisticação está na simplicidade, né? Isso é uma base da nossa gastronomia.
Esse é o segredo da cozinha mineira, Ivo, na sua visão também, essa simplicidade. Olha, essa coisa.
A comida mineira é uma cozinha muito simples. É uma comida.
E ao mesmo tempo sofisticada, né?
É uma comida de família. Por exemplo, eu estou fazendo ali um arroz marimbondo. Arroz marimbondo não é meu.
Ivo, minha mulher é de Barbacena, lá tem muito arroz marimbondo naquela região.
Eu estou fazendo uma releitura de um arroz que era servido em um bar em Barbacena.
Olha aí, é quase doido.
Há anos atrás, isso há mais de 20 anos, era servido esse arroz marimbondo num bar, onde todo mundo ia para comer esse arroz marimbondo no bar.
Ivo, para quem não sabe, o que é um arroz marimbondo?
Esse arroz marimbondo, vou contar pra você a história. Eu, conversando com o padre Fernando, que é um padre que frequenta a minha casa, que é de Barbacena, ele falou assim: ô Ivo, o arroz marimbondo é maravilhoso. Eu falei: padre Fernando, como que é isso? Fui lá dentro, peguei um caderno, uma folha, imediatamente comecei a anotar. Aí foi me dando todos os ingredientes do arroz marimbondo. Desse bar. Que eu tinha a lembrança desse bar quando eu morava lá.
E o que tem mais ou menos pra quem
nunca
comeu?
O arroz marimbondo, o que que é? Nada mais que o arroz, o feijão preto, que é usado na região,
sem caldo.
Que parece o feijão preto sem caldo, que parece a bundinha do marimbondo, preto.
Sim.
Um ovo cozido, o torresmo, uma linguiça, e isso é feito em formas de camada.
Faz num pirex, assim?
E você faz como se faz um arroz de forno.
Sim.
Então você usa esse arroz. Então eu fiz uma releitura. Aí eu já coloquei um toque meu particular. Fiz uma releitura desse arroz. Aí já pus, leva bacon, pus um bacon, fiz um molho com açafrão da terra. Aí fiz uma releitura desse arroz pra me apresentar aqui hoje.
Sensacional.
E é o arroz que você acabou de comer.
Eu comi ele
agora.
Todo, mas...
arroz marimbondo. Não, é meu,
não
é meu.
Não, mas depois você vai experimentar a linguiça que o Flávio desenvolveu especialmente pro Fuegos.
Na verdade, são duas linguiças. Uma que eu uso é uma pimenta Trinidad Scorpio, que é uma das pimentas mais ardidas
do mundo. Você tá preparado, Nenel?
Vamos provar.
Trinidad Scorpio.
Acha no Mercado Central essa, Flávio, ou não?
Eu acho que você vai encontrar ela fresca, sim. Como a gente tinha o Decabron, que é uma marca de pimentas, de molhos e pimentas, que fazia parte do escopo do evento. Ele trouxe para mim uma pimenta dedo de moça defumada, desidratada, e essa pimenta Trinidad Scorpio. Aí eu fiz duas linguiças, uma com essa pimenta dedo de moça defumada com semente de coentro, semente de mostarda, páprica defumada, e a outra com a Trinidad Scorpio, que ficou bem potente, mas nada que você agrida. Não consiga comer. É lógico que quem tem alguma mais sensibilidade pro ardor vai sentir. Mas até agora a turma tá gostando.
O mineiro gosta de uma pimenta, né?
Gosta. Tem a lenda que quem gosta de pimenta é baiano. Mas eu vou te falar que o mineiro, principalmente o mineiro de Belo Horizonte, que é botequeiro, que gosta de ir em boteco,
tem que ter a pimentinha da casa, né?
Na pimentinha.
Os grandes botequins, os melhores botequins, têm pimenta da casa. Aquela que você pede, eles fazem no boteco a própria pimenta.
Uma laguetinha
ali. Hoje mesmo, no Café Palhares, eles têm uma pimenta deliciosa pra comer com caol, com pastelzinho que vem com recheio de carne e batata. Velha guarda, é muito bom.
Tequinhos de batata no pastel. Aqui, vamos dar uma pausa nessa conversa aqui com o Flávio, com o Ivo.
Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente rende essa prosa mais um pouquinho, né, Nel? Ô, PH, já a gente volta com mais Boteco 98. Boteco 98 tá ao vivo aqui do Fuegos Festival. E daqui a pouquinho o Caju. Eu sei que o Caju tá meio alterado já. Ele tá meio chapado.
Eu acho que o Caju já perdeu as estribeiras, mas.
Daqui a pouquinho a gente volta.
Saia daí. O Boteco 98 volta já.
Agora o
amanhã o bicho pega. A sua rádio do bem.
Boteco 98.
Pois é, já de volta com o Boteco 98. Sabadão, esse horário diferente do Boteco. Começamos às 2, vamos até às 4 da tarde. Direto aqui da Henriqueto Cardinale, 121 Olhos d'Água.
Mas já esgotou, os ingressos já esgotaram, né, mãe?
Vem pra cá, não. Só sente o cheirinho daí, olha a fumaça subindo.
Vai no açougue perto de casa.
Pode.
Compra ali uma alcatra.
Não cai no ponto da picanha, não.
Não, picanha tá caríssima.
É.
Compra uma fraldinha, faz uma fraldinha naquela churrasqueirinha que você tem elétrica em casa, joga um salzinho grosso, abre um latão, vai ver um filme, vai ver um seriado, vai ver barbecue.
Mas não esqueça da carne, não, viu?
Não esqueça a carne, tá? Não deixa ela queimar. E se divirta. Se divirta à sua maneira, maestro.
À sua maneira. Aqui tem uma última parte da matéria lá do Bola Bar. A visita que você fez ao Bola Bar.
E já fui no Bola, tive a honra de ir com Flávio Chapuri.
Flávio Chapuri foi com você?
Não sei se Mr. Ivo.
São Kombi!
Kombi Baixa do Gastronomia. Na época do festival. Não sei se Mr. Ivo Faria já foi, mas se ele não foi, gostaria de levá-lo a um botequim no Padre Eustáquio, que tem uma estufa de 2 andares com almôndega, pé de porco, dobradinho,
moela. Esse eu quero. Não fui ainda, não.
É de lamber os beiços, né?
É de lamber os beiços.
Uai, isso aí, meu amigo.
Ô, Massinha, tá no ponto? Manda pra gente, então, Massinha.
Como é que tá aí no estúdio, Antonelli? E aí, Caju? Saúde. Eu tô aqui no balcão tomando uma gelada e comendo uma porção de almôndega com batatas coradas e jiló. Isso aqui, meu amigo, tá dos deuses. Eu vou então pedir licença para vocês, porque eu também sou filho de Deus e eu vou encher minha pança, gloriosa pança. Saúde!
Trabalha, vagabundo!
Pessoal, olha a cara do Ademir aqui, ó. Ele tá assustado, ele tá constrangido, porque depois que eu comi tudo o que tem nesses 2 andares de estufa, eu tô quase entrando em coma aqui, ó. E não é alcoólico, porque o álcool nem subiu de tanta comida boa que tem aqui. Então, agora eu vou pra casa tentar dormir, porque foi pesado. Eu deixo um abraço aí pra todo mundo no estúdio, todo mundo que tá ligado no nosso programa, no Boteco 98, e prometo voltar no sábado que vem, ok? Então, até lá. Um grande abraço.
Pois é, de volta ao nosso estúdio móvel, direto aqui do Fuegos Festival. Ô, Raj, fecha pra gente aí, Raj, só pra ter uma acústica melhor aqui, Raj, porque a gente tá recebendo aqui duas figuras ilustres, representando o Chapuri, Flávio Tombino, e ele também, chefe Ivo Faria, lenda viva.
Lenda viva da gastronomia brasileira.
É, meu amigo, invadindo aqui o nosso estúdio, falando um pouquinho. Arroz marimbondo,
barbacena,
2 linguiças que o Flávio desenvolveu aqui pro evento, pimenta, tropeiro, uma estação do tropeiro, né? É todo um cenário criado ali, trazendo de volta aquilo do tropeiro. Tem ovo caipira, tem cachaça lá no canto, tem, né, a linguiça pendurada ali em cima do fogão. Como você chega na roça, tá todo mundo reunido ao redor do fogo, né? Como exatamente, os nossos ancestrais, né, Flávio?
A festa é para celebrar o fogo, né?
É.
A festa é para celebrar o fogo. E hoje as pessoas, elas não procuram comida, elas procuram experiência, elas procuram vivência, né? Então a ideia era
resgatar
realmente
isso.
Fazer um cenário com que as pessoas se imaginassem numa cozinha de tropeiro.
Reviver tudo aquilo ali, né, Nenel?
É, uma ode aos nossos ancestrais, né? Eu acho que a gente tem que ter respeito por quem veio antes da gente É importante a gente homenageá-los, né? Que ninguém estaria aqui sem os nossos ancestrais, são importantes. Seja na gastronomia, seja na arte, então é importante a gente estar sempre lembrando, né? Esse modus operandi de nossos ancestrais.
Como é que evolui isso, Ivo, sem perder a essência, sem perder a mineridade da coisa, hein?
Olha, é uma coisa impressionante. Você falou aí como que evolui. A questão da evolução, ela vem quando você tem conhecimento técnico e gastronômico. Quando você é um aventureiro, e muitas vezes a pessoa fala, eu estou fazendo uma cozinha reinventada. Você reinventar ou criar algo, você cria com embasamento. Você cria com conhecimento. Então, você não pode perder muitas vezes a essência. E quando você tem um conhecimento técnico, você cria, você desenvolve prato, você evolui um prato, porque nada na vida é constante. Olha para você ver uma coisa. O seu pai comeu comida feita no óleo, no óleo não, na banha.
Na banha de porco.
Na banha de porco. Depois passou pro óleo. E hoje muita gente come fazendo um azeite.
É.
Isso é uma questão de evolução. Mas essa evolução não quer dizer que você está correto. Hoje muita gente estava retornando à banha.
Sabe aquele negócio de aprender da pior maneira? Você vai e quebra a cara para depois você voltar no que era certo, né?
É, então é uma coisa impressionante. Você quer reinventar, mas você está reinventando, mas você está voltando no passado muitas vezes. Você chega lá, muitas vezes fala assim, puta merda, aquilo que a gente não fazia sozinho lá atrás, é muito perfeito se eu fizer dessa forma, usando aquele produto que foi, que saiu fora da cozinha.
Uhum. Esse é o pulo do gato.
Esse é o pulo do gato, você saber reconhecer, saber enxergar e ver, e saber utilizar os produtos com segurança, e saber usar os produtos com conhecimento. Aí você pode reinventar, você pode criar, você pode fazer as coisas evoluir.
Isso é um pouquinho do segredo das duas feras que estão aqui. Porque no Chapuri é a mesma coisa, né, Flávio? Não tem o que inventar a moda,
não,
né?
Não tem que inventar a roda. E a preocupação tem que ser em manter a qualidade e fazer o nosso feijão com arroz bem feito. Agora, retornando esse assunto da gordura, o porco, ele sempre foi, assim, muito discriminado. E a indústria, vamos dizer assim, da suinocultura, ela por anos e anos, ela trabalhou desenvolvendo até geneticamente um porco light, um porco
magrelo.
E hoje em dia tá um movimento ao contrário, porque emagreceu tanto o porco, o teor de gordura
perdeu
do porco caiu mais pela metade, vamos dizer assim, de um porco comercial.
Uhum.
E passou a ficar uma carne seca, uma carne difícil de trabalhar.
Cara, eu sou do interior, eu sou de Pompeu. Então, assim, acostumado a criar, a comer daquela carne de porco, do porco é criado no quintal ou na fazenda ali, que a própria pessoa cria, abate aquilo, faz aquilo, coloca, conserva aquela carne feita, aquela carne de panela na gordura e vai comendo aqui ao longo do tempo. O sabor da carne de porco, o caipira, ela é totalmente diferente da carne de porco que você compra no açougue. Qual que é a explicação pra isso? É a tecnologia chegando e mudando o sabor disso não, tudo?
Primeiro, desculpa, chefe.
Pode falar.
Primeiro, é a alimentação. A alimentação, ela influencia completamente na cor, no aroma, no sabor. Então, é comum hoje em dia, com essa glamorização da gastronomia, as pessoas florirem os nomes dos pratos sem ter consistência. Uhum. Então, por exemplo, se você tem no cardápio lá leitão, tem que ser um suíno que ainda tá mamando. A hora que ele começa, ele muda a dieta dele, ele não é mais leitão, porque vai alterar totalmente a textura, o sabor, o aroma, a cor. E do porco industrial pro porco caipira é a mesma coisa. A grande influência é a alimentação e a genética também hoje em dia. Mas até a própria indústria já percebeu que tem que retroceder um pouco, que não é, que é saudável e precisa ter uma gordura. Tem gorduras e gorduras. Tem gorduras saudáveis. Então você pega, por exemplo, a grande onda de boi Wagyu, que é o boi de gordura marmorizado, que é fantástico, que tem um preço lá nas alturas. Eles estão fazendo isso com o porco. Você pega na Espanha o pata negra, que é criado com semente de belota. Por quê? A belota é uma castanha super oleosa. E essa oleosidade passa para a carne e dá essa gordura marmorizada.
Olha aí.
E hoje em Minas a gente já tem criadores artesanais que estão criando porco caipira, que são raças de porco moura que...
introduzidas aqui, né?
Foram introduzidos no Brasil com o coco macaúba, que é um coco típico do Cerrado. Nós temos em abundância e que é mais oleoso que a belota.
Olha aí. Claro que vai impactar no sabor da carne desse produto. Sim, depois. Aqui, vamos dar uma pausa rapidinho pra gente falar com o Caju. Caju, onde é que você tá, Caju? Sei que você tá zanzando por aí. Eu tô vendo várias pessoas chegando aqui ainda. Felipe Brasil, nosso mixologista, já passou por aqui.
E não trouxe um drink?
Não.
Ah, Brasil, já tá foi fora. Melhor.
Caju! Cadê você, Caju? Fala comigo. Caju, cadê você, Caju? Bom, Caju tá circulando por aí. Tá bebendo, tá bebendo, deixa quieto. A gente continua essa prosa aqui no nosso estúdio móvel, não tem problema não. Tá falando dessa, do macaúba que tá sendo usado como alimento pra esses porcos agora, mudando. É isso mesmo,
o
chefe?
O brasileiro foi idiota. O brasileiro pegou o porco e transformou o porco em porco light. Enquanto o europeu manteve cada raça do seu porco em cada no seu devido lugar.
Do mesmo jeito.
Se eu quero um porco com muita gordura, eu tenho um porco com muita gordura. Se eu quero um porco alimentado com aquele produto que era tipo daquele fazer daquela região, ele manteve. Por quê? O mais importante é você manter, porque é a raiz, de onde vem aquele produto. Manter o porco daquela região onde ele tem a sua origem e com aquela característica, com aquele sabor. O europeu soube fazer isso, o espanhol soube fazer isso, o francês soube fazer isso, o alemão soube fazer isso, e o português soube fazer isso. O brasileiro não, eliminou todas as raças que nós tínhamos, transformou tudo em light.
Dá para consertar isso
e
aí.
E hoje, né? Nós estamos voltando a tempo. Mas isso vai demorar, não vai ser de hoje para amanhã.
Eu tenho uma teoria para isso. Nelson Rodrigues, na década de 50, já dizia, né? Quando a gente perdeu o fatídico Maracanaço, né? Ele descreveu que a gente sofria da síndrome do vira-lapa. E eu acho que a gente, com o passar dos anos, foi perdendo isso. Mas tivemos, eu acho que talvez, uma recaída com 7-1. E agora, com a glamorização da gastronomia, a parte boa talvez seja isso, que as pessoas estão dando mais valor para o que é nosso, né? Nós temos riquezas tão boas quanto ou mais que qualquer outro país do mundo, né?
Bom, a gente tá falando de bebidas aqui, marginalizadas, bebidas nossas mais cedo aqui, brincando com o Kiki, mas que não é uma brincadeira, é verdade. Jurubeba Leão do Norte, lá brincando, falando disso, falando de Para Tudo. Que é uma releitura que os caras fizeram aqui com o que tinha à disposição aqui no nosso mercado, no nosso meio para desenvolver aquilo que eles tinham na Europa, né? E as pessoas colocam isso como se fosse uma coisa marginal, uma bebida marginal.
Uma coisa menor.
Tem a nossa comida que muita gente desconsidera, coloca uma coisa menor para trazer coisas equivocadas de fora para cá, né?
Sim,
e aí a gente vai se transformar daqui a pouco na nação da paleta mexicana, que nem lá no México tem, né, Nenel?
Perfeito,
é,
maestro.
É brincadeira isso.
Eu acho que a gente tem que pensar, repensar cada vez mais nossas origens, trazer coisa de fora, não é problema nenhum, né? Trazer coisas novas, mas sem perder o nosso pezinho fincado na raiz e entender o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né?
Exatamente. Deixa eu registrar a participação do Rafael Assis, ele tá frenético aqui. Fala, galera do Boteco 98, me chama pra fazer um tiragosto sensacional pra vocês aí. Linguiça artesanal de tilápia com molho de jabuticaba picante. Levo a airfryer e faço na hora pra todos. Sucesso no bar do Juveninha no Castelo. Aí, anota aí, viu, Nené? O bar do Juveninha lá no Castelo. Várias participações. Deixa o Caju pra lá. Esse papo aí no estúdio tá bem melhor. Impressionada com essas duas figuras, Ivo e Flávio. É a Viviane que tá acompanhando atenta aqui o programa, tá acompanhando tudo, mandando um beijo pra gente. Rafael Brunelli também tá aqui acompanhando. Boteco 98, top demais. É o Luiz, do bairro São João Batista. Abraços. Eu sei que o chefe tem toda essa carga ao redor dele, né, do nome Ivo Faria, mas você gosta da simplicidade, né, Ivo? Uma cervejinha de leve, um negocinho tira gosto.
Gosto de comer simples. Gosto de beber. Gosto de viver minha vida dentro da simplicidade.
Simplicidade.
Eu acho que não é só eu, não.
Isso é do mineiro.
A maioria dos chefs gostam disso. E mas também gosto de coisas de produtos refinados.
Sim.
Então, são dois parâmetros. Tem hora do bem refinado, produto bem refinado, do cardápio, da comida, da bebida, e você tem hora de comer uma comida mais simples. Mas é daquilo que é nosso, do dia, nosso dia a dia.
E por vocês trabalharem com uma cozinha refinada, uma cozinha de técnica, vocês sentem falta, às vezes, né, de voltar ali? Eu sinto que vocês gostam muito ali de uma cachaçinha, de uma linguicinha.
Se você for na minha casa dia domingo, você vai ver sempre um produto simples.
Opa!
Você não vai me ver comendo comida chique. Isso eu já tenho no meu restaurante. Eu gosto de comer aquilo que é simples, aquilo que é tranquilo, aquilo que vem...
Caseiro.
Que é
caseiro.
Bom de verdade, né?
Isso é muito, muito, muito bom. Aqui, deixa eu fazer contato com o Caju. Me falaram que o Caju tá posse aí, agora tá nos ouvindo. Caju, cadê você? Fala comigo, Caju!
Oh, meu Deus, tá me ouvindo aí agora, pô?
Agora sim, tá, Caju, fala comigo. Beleza. Perfeitamente, Caju.
Aqui, olha. Olha esses cotocos aqui.
Tá nervoso, Caju.
Olha que bonitinho,
Caju.
Os cotoquinhos. Tá, tô não,
olha aí,
tô comemos não.
Outro dia lá, você
olha
lembra?
Aqui. Olha aqui, olha.
Olha isso.
Ô, gente... Quem pode me explicar? O que é isso aqui?
Avisa o Caju que o melhor é chupar.
Ah, mas Caju, falar pra você chupar um negócio aí, Caju.
Que o melhor tá dentro do osso.
Chega nesse aqui, ó. Você que vai falar comigo?
Que é, Caju?
Olha isso aqui. Olha isso aqui.
O que é isso aí, Caju?
Olha que bonita essa garra. Quero saber isso aqui agora que você fica sabendo.
É um costelão pendurado ali. Fizeram uma parreira de costelas.
Olha o chefe. Primeiro, por favor, dá uma olhada no visual do chefe.
Tudo bem, queridos? A gente tem um túnel de costela de Wagyu puro sangue. A costela entrou aqui às 18 horas de ontem. Então ela vai assando devagarzinho, derretendo, porque o Wagyu é uma raça de gado que tem um marmoreio fantástico. E com isso, a carne vai derretendo a gordura no meio dela. E aí fica manteigada, linda, desmanchando, com aquele sabor fantástico.
E o que é que vai acompanhando? É um queijinho?
Não, não. Isso é um abacaxi tostado direto na brasa. A gente tosta o abacaxi, a gente assa o abacaxi com a casca e tudo, Caju, direto tá sobre a brasa. E aí a casca do abacaxi faz como se fosse a vez de um papel alumínio. Aí ele vai assando ali dentro, então ele assa no próprio suco. Ele não perde nada. Então com calor alto, muito alto por fora, vai liberando a pectina do abacaxi. E ele vai assando e cozinhando no próprio suco dele. Aí a gente fatia o abacaxi e serve com um misto de suco de limão, suco de gengibre e...
Para, minha boca tá um corgo. Nossa senhora, bom demais. Muita coisa
virou
de comer aqui,
a
gente.
Boca do...
Muita, muita coisa de comer. Você vê que eu não entendo nada, né? Eu achei, eu chamei de queijo que era abacaxi. Só pra começar.
Abacaxi.
Muita coisa de comer aqui, inclusive.
Suspende o copo.
Tem umas meninas aí. Pode voltar com vocês aí, que eu vou voltar pra van agora.
Ô, Caju, vem pra cá.
Volta,
Caju,
que eu pra casa.
Volta olha pra cá, graças a companhia. Olha aí. Tá vazando tudo isso aí no ar, Caju.
Gostoso.
Para.
Não, sua carne lá, que gostosa aquela carne lá. Não, vou entrevistar elas lá, peraí.
É a carne que é gostosa, né, Caju?
Você
vai comer a carne.
Você viu o visual do churrasqueiro? Óculos escuro, bigodão lá, James Hetfield, do
Metallica.
Luvinha preta.
O Flá falou que é o Mad Max lá,
ele,
né?
Ele saiu diretamente do filme do Mad Max
pra fazer uma carne pro Fuegos Festival. Mas, gente, vamos liberar as duas feras aqui, né, Nenê?
Ah, eles querem beber, curtir, né?
É descansar.
Hora de trabalhar, né? Não, é trabalhar também, já tem uma hora que eu estou aqui.
Isso, chefe.
Antonello, só queria registrar aqui em público que a simplicidade do Ivo não é só no seu gosto alimentar, mas sua maneira de ser é uma referência para os chefes de Minas Gerais. E ele é de uma, como que eu posso dizer, de uma gratidão, de uma, é uma pessoa que assim,
generosa.
Obrigado, Nenê, de uma generosidade imensa, tá sempre aberto, tá sempre disposto a ajudar, a abrir, é um dos chefes com a bagagem mais extensa que eu conheço,
e acessível,
mas ao
né?
mesmo tempo com uma grande acessibilidade. E muitas das vezes a gente pega chefes novos aí, que se acham e acabam se perdendo, e não tem um pingo da sensibilidade que essa pessoa tem aqui, e hoje eu posso dizer que é um grande amigo, muito obrigado.
E nós honrados aqui com essas duas figuras aqui.
Obrigadão. Conseguimos resposta. Trazer Ivo Faria no Boteco 98.
No Boteco 98, hein?
Na próxima nós vamos gravar lá no balcão do Bola na estufa. Fechou, Ivo?
Fechadinho.
Vamos fazer?
Claro. Pega aquela Kombi lá, coloca a Flávio junto, leva todo mundo pra lá, vamos lá fazer
vamos,
bola.
Vamos embora.
Bora, fechou?
Fechou.
Boa. Gente, chefe Ivo Faria.
Obrigado.
Grande figura, grande nome da gastronomia com a gente aqui no Boteco 98. Flávio Tombino, Chapuri. Leva o nosso abraço pra turma toda lá. Dona Neola,
obrigado.
Todo mundo. Obrigado, viu?
E sou muito honrado de uma coisa. Quando ele iniciou o início da carreira dele, eu estava presente alguns meses depois, quando ele decidiu ser esse profissional que ele é, com a inteligência e a capacidade que ele tem. Eu fico muito honrado de estar estava presente naquele momento que ele iniciou e fui lá em Madrid. Recorda, amigo?
Naquele evento sobre a culinária mineira.
Ele apresentado em Minas Gerais. Madrid foi de
2011.
Chegou, e não, a mãe tem 6 dele. Anos. A mãe dele, numa felicidade.
É.
Meu amigo.
Ô Ivo, pra quem não conhece, a mãe do Flávio é a dona Nelsa Trombino, né? Uma figura icônica da gastronomia mineira, como dona Lucinha.
Exatamente.
Né? Dona Nelsa, manda um abraço pra ela. Nossas
obrigado,
saudações.
Vou mandar.
Valeu. Bom, dessa forma emocionada. É, meu amigo, fortes emoções aqui, é choro pra todo lado, mas é isso mesmo, né? É ao redor do fogo, é ao redor do fogão, todo mundo reunido. Minas Gerais é isso, né, Nenel?
Comida é isso, mas.
Comida é isso.
Comer é um ato.
Na França não, é isso, não na é Itália só comer. É isso, no mundo é isso, né?
A mesa é isso, é um lugar de você chorar, de você rir, de você desabafar. De você contar suas tristezas, suas alegrias, esse choro do Ivo Faria, que é um choro de alegria, um choro emotivo. E só a comida é capaz, a gastronomia, de proporcionar isso pra gente, né, maestro?
Sensacional, fala aí,
mas sabe por quê?
É.
Quando você deixa uma herança dentro da sua profissão. E ela deixou.
Dona Nelsa. Flávio Trombino.
Tá aí, gente.
Sensacional.
Esse é o Boteco 98. Vamos colocar um ponto final nesse negócio aqui, né, Nel? Porque.
Vamos.
Nossa.
Vamos beber e comer, que a gente merece também.
É melhor. Fuegos Festival 2019. Ano que vem tem mais. MW falou que ano que vem tem mais. Né? Da semana que vem os caras já estão lá em São Paulo na virada cultural.
E na semana que vem tem Boteco 98.
Horário normal?
Creio que sim. De 10 a meio-dia, né, mano?
De 10 ao meio-dia. Caju já tá na resenha ali. Pode, já tá bebendo de novo. Tá complicado o negócio.
Bebendo, fumando.
Comendo, que é? Entra aí, Caju, vem.
Eu vou entrar aí.
Não, pode fumar na van?
Pode.
O chefe liberou.
Acabou, vambora.
Acabou?
Acabou, ué.
E maestro?
Você traz esses homens feios pra cá, senhor? Esses barrigudos com cheiro de cachaça. Eu lá rebocando um bando de mulher pra trazer, pra gente pegar montar nessa van e pegar a estrada aqui. Ah, meu, por hoje?
Acabou.
Gente, muito obrigado aí, obrigado a vocês, Flavão, a todo mundo
obrigado,
que tá aqui.
Caju.
Diga aí.
Agora vamos fazer uma foto, todo mundo aqui.
Vamos fazer uma foto.
Vamos fazer aquela foto. Registrar esse momento.
Vamos.
Claro, agora.
É uma foto literalmente de peso.
E aí voltamos no Boteco no horário normal, né? 10 a meio-dia.
Caju tá lá no Instagram dele, que é o Cajueiro sem o I. Quem quiser seguir o meu Instagram, que é o Instagram mais politicamente incorreto e gorduroso da gastronomia brasileira, é só seguir o Baixa Gastronomia e
com
o Antonelli.
Com X, Antonelli Souza.
Com Z.
Com Z. Acompanha
Boteco
lá.
Boteco 98, o programa mais saboroso de Minas Gerais.
Oh, sensacional. Gente, vambora então, sábado que vem tem mais Boteco 98. Fuegos Festival continua aqui, sábado que vem tem mais, às 10 da manhã. Valeu.
Termina aqui, Boteco 98. De volta no próximo sábado, às 10 da manhã.
Deixa a conta pra mim, ô.